How much of the universe is dark energy? Put it this way. Here's the universe. This sliver, 4.6%, is all the matter we can see. Near massless particles called neutrinos take up another 0.4%. We think that something called dark matter accounts for another 23%. Dark energy is the remaining 72% of the mass and energy of the universe. We cannot see it, touch it, taste it, or detect it, but cosmologists are certain it is there. Without dark energy, gravity would cause the universe to collapse in on itself.
É tipo a privada do hemisfério norte e no hemisfério sul. Cada uma gira de um lado contrário, Glomer.
Eu sou o Glomer.
Toca aí de Alpha Carriers agora.
Danado.
Eu sou o Marcelo Del Demio.
Cara, é por conta disso que as pessoas não acreditam em astrologia.
Rei hey, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os Estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça. Pois eles vão à feira exibindo a cabeça.
Hey, e vamos falar hoje da luz. Vamos falar do céu, vamos falar da popa da celeste, vamos interpretar signos, entender metáforas, falar do início, do fim, do meio, vamos falar de
astrologia.
E para isso, convidamos aqui novamente, voltando, Marcelo Del Demio, ocultista convicto e astrólogo, por que não? E como disse o poeta, conhece a história do começo ao fim. E aí, Marcelo, beleza?
E aí, Jó, tudo bem, beleza?
Vamos falar hoje aqui, cara, de um tema controverso e polêmico. Vamos falar de astrologia. Astrologia que é adorada por uns, adorada até demais por outros e odiada por muitos. Astrologia, que é uma ciência antiquíssima, utilizada por diversas civilizações, a gente vai falar sobre isso, vai desvendar, vai tirar de novo o véu que existe sobre esse assunto que hoje é banalizado, né? Hoje o assunto se tornou uma piada. Não é verdade, Marcelo?
É, infelizmente, ou felizmente, sim, né?
Felizmente por quê, cara?
Cara, porque quando você analisa um mapa de alguém, você pega tanta informação da pessoa, tanto segredo, coisa boa e ruim, que se fosse do jeito que foi tudo profanado até hoje, a galera só ia usar pra fazer merda.
Puta, eu nunca
então,
tinha pensado
Então, às vezes,
nisso,
eu acho que
velho.
Até é bom que isso fique longe dos profanos.
Olha só, eu nunca tinha pensado nisso, Glomer. Você já parou pra pensar em saber todos os seus segredinhos nerds?
Tô tendo uma nova visão do mundo.
É, pega aí, ó. O mapa astral daquela garota que você quer conquistar e descubra todos os segredos dela. Você tá falando disso mesmo,
né? É, exatamente.
Ah, meu Deus do céu, ninguém sabe mais minha data de nascimento.
Aí já vai ter nos postes na rua colado, em vez de faço amarração pro amor,
faço mapas astrais.
Mapas astrais.
Astrólogo e conheço a história do princípio ao fim.
Astrology survived and flourished. Why? Because it seems to lend a cosmic significance to the routine of our daily lives. It pretends to satisfy our longing to feel personally connected with the universe. This astrology suggests.
A gente precisa entender as coisas desde o começo. E a palavra entender, ela funciona muito para isso mesmo. Porque a ideia desse podcast não é catequizar as pessoas e nem fazê-las acreditarem na astrologia. Porque a astrologia, dentro da astrologia, acredita-se que ela é uma ciência. Uma ciência você não acredita, uma ciência você entende. A ideia desse podcast é a gente tentar encontrar uma maneira de fazer as pessoas entenderem como que a astrologia funciona, quais são os fundamentos básicos que fazem a astrologia realmente parecer uma ciência para quem entende ela.
Só que antes de começar a explicar isso daí, eu precisava fazer uma coisa que é extremamente importante.
Ah, meu Deus.
Avisar que astrologia e planeta, principalmente, não tem nada a ver com influência nas pessoas. Que é basicamente o oposto do que o público geral acredita. Que o planeta influencia a galera. E isso não existe.
Os planetas, eles não influenciam as pessoas? Não é essa a base da astrologia?
Aí que tá. Não é e nem nunca foi. Do mesmo jeito que o seu relógio de pulso, ele não inventa as horas, ele não influencia as horas, ele só mostra as horas,
uhum.
Os planetas, eles não influenciam essas energias,
uhum.
Eles apenas mostram. Então, observando o planeta, é como se você olhasse os ponteiros do relógio. E aí você consegue entender dentro de qual emanação a gente está no momento. Mas o planeta, per se, ele não inventa nada, ele não cria e ele não manda rainho pra ninguém.
Raios cósmicos.
Não, isso não existe.
Tipo do Lanterna Verde, assim, não é isso.
Não, ele é um ponto de referência. Então você, observando o planeta, você consegue ter o ponteiro, e aí a partir do ponteiro você tem a medição. Na astrologia, planeta quer dizer viajante.
Uhum.
Então qualquer corpo celeste que se mova no céu é um planeta.
Até porque, meu, você imagina naquela época, tipo, não tinha como o cara nomenclaturar, classificar cientificamente como se classifica hoje com um observatório e tudo.
Exato.
Mais.
Esses nomes assim, estrela, lua, planeta anão, não é isso?
Não existia. Cara, o que existiam eram os viajantes no céu.
Pensa você, por exemplo. Você olhando para o céu, você consegue saber o que é uma estrela, o que é um planeta?
Não, realmente é difícil, né?
É, mas a gente tem uma visão do céu muito ruim, né? Hoje em dia com as cidades e tal. Eu tô dizendo a gente olho nu, né?
Sim,
não,
sim.
Com equipamento. Tem que imaginar o camarada 10 mil anos atrás.
Com olho nu e o céu estourado.
O sol estourado,
né?
De estrelas, você tem lá a Via Láctea, tem tudo marcando.
Da onde
sim.
Surgiu a astrologia? A astrologia surgiu da observação dos astros. Mas desde quando isso acontece na humanidade?
Cara, desde que o ser humano se conhece como gente. Então desde que começou a plantar e colher e observar a própria natureza ao redor do ser humano, eles já observavam o céu. Mas é claro que não tinha esse contexto que tem hoje. Então você marcava muito bem o momento de plantar, o momento de colher, o momento que ia estar gelado, o momento que ia ter a primavera. Então a astrologia, ela começa, na realidade, com quatro estações. Você tem quatro principais momentos que são, vamos dizer assim, imutáveis, que são os solstícios e os equinócios.
Sim, é uma posição do céu, é uma coisa gráfica, dá
e
pra
é
ver.
É o calendário mais perfeito que a gente tem.
Pergunta de burro aqui, o que é um solstício e o que é um equinócio?
Equinócio é quando você tem o dia com a mesma duração da noite. Solstícios é quando tem os opostos. Então você vai ter o solstício de verão, é quando você vai ter o dia mais longo. E o solstício de inverno é quando você vai ter a noite mais longa. Então aí você já tem os quatro principais, que são representados pelos quatro tradicionais, que é o boi, o leão, a águia e o homem. Isso aparece na Igreja Católica, isso aparece desde muito antes.
Em várias tradições.
Na própria Esfinge, nos Babilônicos, em muitas tradições antigas, você já vai ter essa estrutura simbolizando o infinito.
Isso tem a ver
também. A própria esfinge representa os quatro elementos.
Num só?
Signos numa criatura só:
a cabeça do homem, o corpo de leão,
as asas e as patas de boi.
Eles estavam ali representando os quatro momentos chaves da posição do sol no céu,
que era o mais importante para a cultura.
Tipo, de certa forma, era até uma evolução de uma necessidade de entender o clima para poder sobreviver.
Exatamente. E aí, a partir disso, começa parte de plantar, parte de colher, parte de estocar, parte de sobreviver à intempérie do inverno.
Sim.
E aí você vai marcando pausadamente esse tempo.
Não, isso é uma analogia muito boa, né? Porque pra gente hoje que tá desconectado dessa visualização do céu, até pela poluição, pros caras, né, era tipo um fenômeno acontecendo ali, na cara deles. Não tinha como não perceber aquilo, né?
E aquilo marcava o próprio relógio da natureza. Daí que vem a associação com a parte psicológica.
Sensacional.
Apesar de não ter esse nome antigamente, isso aí também é moderno.
Uhum.
Isso aqui começa com Jung.
Sim.
Assim, oficialmente.
Sim,
tal.
Sim.
A gente considera que ele começou a trabalhar psicológico.
Sim.
Mas anteriormente você já tinha a posição dos planetas numa correlação do que estava acontecendo ao redor. Tanto é que a gente vai ter vários tipos de astrologia. E aí o pessoal fala, pô, mas cada uma é diferente, cada uma fala uma coisa. É claro, porque no hemisfério norte,
você vê o céu de um jeito, né?
No hemisfério sul é inverno.
Sim, sim.
Então você precisaria pegar aqueles símbolos que você estava vendo e tentar codificar e tentar fazer uma associação com os elementos que você tinha ao redor.
Uhum.
Então você vai ter lá o signo do touro para um, é o signo do elefante para o outro.
Mas de certa forma ele também demonstra o clima da mesma forma.
Demonstra uma associação de ideias.
Sim.
Demonstra que naquele momento é uma ideia de alguma coisa que está indo bem devagar, que você precisa estar em contato com a terra. Exatamente no plantio,
uhum.
Por exemplo, né? Você vai colocar essas associações com o que você tem ao redor. Então o signo de leão, por exemplo, no hemisfério sul, a gente conhece como jaguar.
Sim, que era um animal.
Que era um animal que tinha, não tem leão no hemisfério sul, nos incas, maias, astecas.
Sim.
Que a gente tem a ideia de gêmeos, pra eles aqui no hemisfério sul, é o beija-flor. Porque dá aquela ideia de que você pega um pouco de cada coisa e junta e poliniza.
Uhum.
A mesma coisa da ideia do teatro, que você vai e apresenta a sua peça de teatro e espalha a cultura.
Então você tá falando que os símbolos que eles atribuíam ao céu no hemisfério norte, ao mesmo tempo no hemisfério sul, eles estavam procurando um outro símbolo, mas a ideia por trás do símbolo era a mesma.
Era a mesma. E tanto que na China, na Índia, quando você vai estudar comparativamente os zodíacos, a astrologia, você repara que, claro, os símbolos são completamente diferentes. Na China você vai ter lá dragão, coelho, tigre.
Tem a ver com a cultura deles.
Tem a ver com a cultura deles, mas o que vai evocar é que o dragão, ele é uma criatura brava, irritável. Na Europa vai ser o carneiro.
Uhum.
E na América do Sul vai ser o cachorro. Mas todos esses três símbolos, eles evocam uma qualidade.
Se as pessoas agora, nesse momento, derem um pause no nosso podcast e forem pesquisar a astrologia da América do Sul, a astrologia do Oriente e a astrologia da China, eles vão encontrar essas coincidências?
Vão.
Que loucura, velho.
Mas o horóscopo chinês, ele não é baseado em anos?
Ele é baseado em anos porque ele segue Júpiter. Então, quem trouxe o horóscopo chinês pro Ocidente foi o Marco Polo. E para ele, como ele trabalhava com comerciantes, o planeta que era importante para a fartura era Júpiter. Portanto, o que era mais importante para os comerciantes, para eles abrirem negócio, todo esse tipo de coisa, era principalmente Júpiter e a Lua. Então aí você traz esses símbolos junto com ele. Então eles chamam de astro, horóscopo chinês. Na verdade, a gente tem uma correspondência com Júpiter. E obviamente os chineses devem olhar e falar: nossa, esses ocidentais usam só o sol. There is in the
sky when you lose my mind. Dentro da astrologia, a gente tem cada signo. Cada signo está relacionado com uma posição do céu, né? E o que significa cada signo? Qual é o símbolo por trás dele? Qual é a metáfora que traz cada símbolo?
Bom, os signos, como a gente conhece eles, né? ele já tem uma subdivisão entre os quatro elementos. Então eles já são características desses elementos da natureza.
Dos quatro elementos básicos.
Quatro elementos básicos, né? Então fogo, água, ar e terra. Então eles vão trabalhar com os quatro conceitos. E uma das coisas que é uma besteira que é muito divulgada é que os antigos acreditavam que tudo era feito dos quatro elementos, né?
Uhum.
Não, eles sabiam que existiam inúmeros elementos. Os elementos da alquimia, os elementos da magia são elementos simbólicos.
Sim.
Então quando você lê num texto antigo que ele está falando de terra, ele não está falando de terra de jardim, ele está falando de corpo material.
De matéria.
Matéria. Quando ele está falando de ar, ele está falando do verbo, ele está falando de intelecto, da nossa razão.
Muito louco.
Quando está falando
de
água...
Não é que a pessoa é meio
avoada, né? Não, isso aí já era... de um jogo de palavras.
Sim.
Depois com os símbolos.
Sim.
Quando você está falando do elemento água, ele está falando de emoções. E quando está falando do elemento fogo, ele está falando de vontade, do espírito.
Então quando você fala que, tipo, são 12 signos divididos em quatro grupos grandes.
Isso.
O grupo da água, que está falando de...
Está falando de emoção. Ele
então
seria...
esses três signos que estão dentro do grupo água, eles são mais emocionais, vamos
Exatamente.
Dizer assim.
Eles lidam primariamente com emoções.
Legal. E como que a gente pode falar desse símbolo, desses
eles
símbolos
vão
dos signos?
Eles estão divididos ainda. Tem três qualidades.
Sim.
Seriam cardinal, o fixo e o mutável, que seriam, simplificando,
uhum.
voltado para o espírito, para organizar o grupo, voltado para a mente e voltado para a prática. Então aí você faz 3 vezes 4 dá 12 signos. Por isso são 12, não 13, como o pessoal inventa.
Uhum.
É todo tipo de bizarrice,
deturpação.
Então você vai ter 12 qualidades simbólicas.
Sim.
Então você vai começar, você vai ter lá o fogo cardinal, né? O fogo do espírito.
Uhum.
Ou seja, o espírito do espírito, aquela qualidade da liderança máxima.
Uhum.
Que era atribuído aos líderes, aos campeões, né? Então tá associado com a coroa, com o chifre, com o carneiro.
Sim.
Então esse é o que a gente chama de Ares hoje em dia.
Uhum.
Mas ele tem essa atribuição do fogo que guia.
No clima, isso era a época de...
Era a primavera.
Sim.
Era o começo da primavera.
Sim.
Então era justamente quando os carneiros ficavam irados. E era justamente quando se tosqueavam os carneiros.
Sim.
Então aí essa associação de ideias. O outro signo do fogo é um fogo da mente. Então seria um fogo filosófico.
Sim.
Então é alguém que discuta, eles costumam falar que é um signo dos professores, dos filósofos.
Uhum.
E a gente conhece como Sagitário.
Sim.
Então esse signo, ele se comportava no planeta quando ele estava próximo do solstício do inverno. Então era quando estava quase chegando no que hoje a gente chama de Natal.
Sim.
Que era aquele momento onde na qual os sábios precisavam se reunir para falar, ó, tá chegando o inverno, o que é que nós vamos fazer? Eles juntavam o conhecimento da tribo, do grupo e tal, para guardar esse conhecimento para sobreviver ao inverno.
Sim.
E o último signo do fogo seria o leão, que a gente chama de leão, que seria o fogo fixo. Ou seja, o fogo aplicado na prática.
Sim.
Que é aquela ideia da imagem, então a ideia do rei que aparece com coroa. Está muito associado hoje em dia com ator, atriz, teatro, publicidade, moda. É o mostrar.
Uhum.
E está associado justamente com o leão, a esfinge.
Sim.
Que era lá representante do guardião dos segredos. E a pirâmide, a própria pirâmide, ela representa um fogo. Ok? Então esses são 3 aspectos do fogo.
Provavelmente,
simbólicos.
Do jeito que você falou, as pessoas que sabem que o signo delas é de leão, de sagitário, você acha que elas já conseguem se ver nessa representação que você falou?
Ela consegue ver um pouco,
porque uhum.
Nós somos constituídos de
uma complexidade.
De 10 esferas, né?
Sim.
De acordo com a Cabala.
Sim.
Então, dessas 10 esferas, cada uma vai ter um pedacinho.
Sim.
Então, de repente, você pode ter lá o seu sol em leão, mas o seu intelecto está vibrando de um outro jeito.
Sim.
Então, você se identifica um pouco com essa qualidade.
Vamos seguir em frente, então.
Ok. Aí você tem, por exemplo, os signos da água. Então, vamos ter lá 3 signos de água. Primeiro de tudo, você vai ter uma água de comando. Então, é aquele que tenta comandar através da emoção.
Uhum.
Que a gente conhece como signo da mãe. Então, signo de câncer.
Uhum.
Então, ele está associado não com câncer da doença. A doença veio do bichinho, né?
Uhum.
Do lagostinho.
Uhum.
E está associado muito com a área de cultivar, de mãe. Por quê? Porque dentro da natureza era a época onde tinha cheias do Nilo.
Uhum.
Logo depois do equinócio, do solstício de verão.
Uhum.
Então logo depois do equinócio, onde tinha as cheias, então você
vinha
via
fertilidade.
Toda essa fertilidade. E aí tinha essa devoção para a deusa Ísis, né? Uhum. A deusa da lua. Então você tem toda essa associação de mãe, de cuidar, de tomar conta,
uhum,
associado a esse signo.
Sim.
Próximo signo que nós vamos ter é um signo mental, ou seja, seriam as emoções dentro da mente da pessoa.
Uhum.
Então esse é o signo de pessoal que cuida, que sente, são os empatas, são os magos. Esse era o signo do pessoal que quando nascia já era indicado para virar sacerdote.
Sim, porque ele tinha uma sensibilidade, né?
Então por que que ele tem esse nome? Porque na natureza ele acontecia imediatamente antes do equinócio da primavera, que era quando já tinha as chuvas do degelo e o pessoal via os peixes pulando
nos rios.
Corredeira, nos rios. E o terceiro signo de água é escorpião, que é o quê? Água fixa, ou seja, é a água voltada para a prática. Então o pessoal não curte muito escorpião, né? Porque manipula emoção,
uhum,
trabalha com emoções para fins práticos. Mas de onde vem isso? Ele vai logo depois do equinócio de outono. Então antes de chegar, quando está no outono, para chegar ao inverno. Então era nesse momento que você tinha que tomar as decisões difíceis.
Uhum.
Então, que gado que eu mantenho, que gado que eu sacrifico para ter pele, para ter carne.
Sim.
Que grão que eu guardo, que grão que eu como. Então você tinha que tomar aquelas decisões de grupo. Então essa é a palavra-chave de escorpião, é tomar conta do grupo.
Uhum.
Então essa energia é a energia que faz as escolhas difíceis.
Uhum.
Ela é a parte que corta um pedaço para sobreviver o todo.
É tipo o RH da empresa.
É o RH da
Ninguém
empresa.
Gosta do RH da empresa, né?
Mas para proteger a empresa, ele é uma função.
Ele tem que tomar decisões difíceis, entendi, faz sentido. Okay. E qual que, daí depois? Depois das, teve depois, o fogo, teve a água, agora a gente vai para
o ar.
Sim.
O signo do ar, como a gente falou, é a da razão. Então ele também vai estar dividido em três qualidades. Então a razão que está coordenando, então né, o ar cardinal, é aqueles que governam pela razão, que é conhecido como o signo dos juízes, né, dos negociantes, dos diplomatas, de todas as pessoas que entendem o outro. Então ele utiliza a razão para comandar.
Para se colocar no lugar do outro.
Se coloca no lugar do outro e também entende o que as pessoas ao redor querem.
Sim.
Então, de onde vem essa ideia associada com a natureza? Ele é o período das colheitas. Logo depois que você tem a segunda colheita, no final do verão, quando já está começando o outono, é quando você tem as últimas colheitas mais fartas e você tem aquele monte de negócio.
Sim.
Tanto que o símbolo é uma balança, que era aquele momento onde você precisava fazer negociação, fazer diplomacia, pegar os reinos, trabalhar entre eles.
Sim, sim.
Então, daí que você tem essa associação com a balança.
Sim.
Outro signo do ar, o segundo, seria o ar mutável, o ar dentro da mente, a razão dentro da mente. Então seria um signo que está associado com a ideia de comunicar, de trabalhar razão mente a mente.
Sim.
Então ele está muito associado com o teatro, está muito associado com peças, com escritas, com textos, com capacidade de escrever.
Que é o signo de?
Signo de Gêmeos.
Sim.
Então esse signo de Gêmeos, o símbolo dele é aquele símbolo do teatro. Então ele representa justamente o melhor momento do ano onde as pessoas estavam apresentando peças de teatro.
Sim.
Que é justamente entre a primavera e o verão. Então no final da primavera, quando estava no melhor clima possível da região, era onde as peças eram apresentadas, era onde os trabalhos eram apresentados, onde você tinha as praças.
Você tinha uma vida ao ar livre.
Vida ao ar livre.
Não era uma vida reclusa, né?
Como é no inverno.
Sim, sim.
Aí você vai ter o último signo de ar, que seria o ar fixo, que é o ar dos inventores. Na natureza ele acontecia quando você saía do solstício de inverno.
Sim.
Então logo depois do solstício de inverno, como você sabia que as noites estavam mais curtas. Então já era um momento de esperança, então era um momento de festa, de alegria, de vamos sobreviver ao inverno.
Sim.
Então ele está muito associado com amigos, grupos, fraternidades, criações.
Uma coisa mais coletiva.
Coletividade, era um momento onde os inventores trabalhavam, criavam as coisas. Era um momento de você fazer uma renovação.
Sim.
Então está muito associado com o signo de Aquário.
Uhum.
E o nome de Aquário ele vem justamente do aguadeiro, que era o momento que passava o solstício de inverno, aí começava o degelo e o pico congelado devolvia a água. Por isso que ele é representado com um homem carregando um jarro de água.
E o último grupo dos signos que a gente vai para
terra, ou a parte prática.
Sim.
Que seria a parte de trabalhar na terra. E isso está bem marcado nos momentos na qual o homem está muito conectado com a terra. Então daí a associação do nome. Então o primeiro seria a terra cardinal, né? A terra do espírito. Seria aquele que trabalha com o ser humano para ele sobreviver através do trabalho duro.
Sim.
Então ele está representado ali perto do solstício de inverno.
Que era o signo
onde estava nevando, onde estava frio, onde você tinha que acordar de manhã, ir no meio do mato, cortar a lenha, acender a fogueira, senão você morria.
Que é o signo de?
De Capricórnio.
É o trabalhador.
O trabalhador, é o bode, é o que está lá na neve, é o que está brigando, é o símbolo militar.
Uhum.
Então ele representa essa energia da natureza.
Sim.
O signo intermediário seria a terra mutável, ou a terra mental.
Uhum.
Então ele é o momento onde você utiliza a mente para fazer as coisas práticas. Então ele está muito associado com o signo de lógica, de organização, de higiene, de trabalho.
É o cara que tem toque.
É o cara que tem toque, é o signo de virgem.
Entendi.
Então isso na natureza está associado com o processo de colheita. Por quê? Porque na colheita você precisa dessa energia.
Metodologia,
né? Você precisa de método, você precisa saber se a fruta está podre, se ela não está. Você desenvolve essa ideia do método.
Uhum.
E a ideia de chamar de virgem é por causa da colheita, justamente, que você tinha as virgens vestais que faziam todos os desfiles e as festividades.
De abertura dos trabalhos de colheita.
Perfeito. Então você tem essa associação do nome com a função. E finalmente a gente tem o mais denso de todos, vamos usar essa nomenclatura, que seria a terra fixa, ou seja, a terra da terra. Então seria um signo que representa uma energia prática. Então o trabalho prático, o trabalho na terra, o trabalho árduo.
Que é o signo de?
Justamente o signo de touro.
Sim.
Que é o signo da plantio, que era quando você precisava. É o signo logo ali na primavera, avançando para o verão. Era a época do plantio. Então você precisava de gente para enfiar a semente, para arar o campo, para acordar, para regar. Nego que fazia trabalho braçal.
Sim.
Então você percebe de onde vai a evolução do trabalho que o ser humano era necessário
em conjunto com a
natureza, para o tipo de pessoa,
para o
tipo de psique. É claro que todo mundo faz tudo isso.
Sim.
Mas você tinha esses momentos da natureza onde demandava esse tipo de
energia.
De foco.
Exato.
Entendeu? Você não ia estar fazendo e apresentando peça de teatro no meio da neve do inverno.
Sim,
e
sim.
Você não tinha necessidade de estar colhendo, né, quando era o verão. Então você qualifica muito bem essas 12 características do planeta.
Toda a parte de observação dos astros que indica o momento do clima acaba fazendo uma transferência para o tipo de pessoa que era necessária para sobrevivência a esse meio.
Perfeito.
E aí a coisa começa a passar de uma visão prática da coisa, de sobrevivência, de vida tribal, para uma coisa um pouco mais introspectiva, filosófica e de autoconhecimento.
Exato. Isso ainda tem um salto, isso vai passar para os deuses. Então você vai ter essa associação dessa energia, associação dessa necessidade, e vai ser transferido para uma figura mitológica que representa isso.
Para simbolizar mais ainda.
Simbolizando isso, você vai tendo as historinhas, né? Então Hércules, por exemplo, ele é o Sol. Os 12 trabalhos de Hércules são os 12 signos.
Uhum.
Então você tem lá Sansão, é o Sol. Então Sansão tem um cabelão.
Vários deuses assim principais das mitologias, eles estão ali, como até dizem, deuses solares, né? Porque eles estão ali representando o caminho do Sol nesse movimento astrológico.
Exatamente. E aí, dentro do caminho do Sol, por associação, você pode representar o caminho da purificação da alma.
Sim.
Então, o herói solar, ele vai na busca até ele se tornar o próprio Sol, centro.
Mas é nessa parada de que você precisa conhecer todos os aspectos humanos para poder ser uma pessoa melhor, é tipo isso?
Isso, e aí você tem que se conhecer, você vai observar esses aspectos fora, e tudo que tá fora tá dentro, então o que você tá observando de fora da natureza que reflete em você,
assim na terra como no céu.
Exatamente.
Sensacional. Da astrologia, tem uma coisa que os caras falam que eu nunca entendo nada. Você tem Lua em Áries, você tem Saturno e não sei aonde. O que que isso significa, na verdade? Qual que é o sentido disso por trás?
Você vai ter, dentro da astrologia, os planetas, eles são os indicadores, os ponteiros. Do mesmo jeito que você vai ter um ponteiro que te dá a hora e um que te dá um minuto e tal, você vai ter um planeta que ele vai te dizer a tua parte de psicologia, a Lua, a parte íntima, a parte da intuição.
Então a Lua significa intuição.
Intuição. Uhum. Ela está conectada com uma série de ideias a respeito do seu interior.
Sim.
Do seu íntimo. Você vai ter um planeta, Mercúrio, que vai estar associado com o teu intelecto, com a tua razão.
Sim.
Você vai ter um planeta que vai estar associado com as tuas emoções, né? Vênus.
Sim.
Você vai ter um planeta que vai estar associado com a sua essência, que é o Sol.
Sim.
O brilho maior, né?
Uhum.
Você vai ter um planeta que está associado com a sua guerra, com a sua capacidade de, a sua vontade, a sua capacidade de agir.
Sim.
Que é Marte.
Sim.
Você vai ter um planeta que está associado com aquele, a tua grandiosidade, né? A tua caridade, a tua misericórdia, o teu grande pai, que é Júpiter. E finalmente você vai ter um planeta que vai estar associado com as suas dificuldades e com a sua responsabilidade, que é Saturno. Então aí, com esse relógio, com essas características, cada um deles, quando você nasceu, você tira uma fotografia, uma cópia, uma ideia do céu, e você vai ter cada um desses ponteiros com essa indicação.
Então quando eu pego e faço meu mapa astrológico e descubro que meu signo é de Touro, na verdade eu tô querendo dizer que um dos planetas estava em Touro.
O Sol está em Touro. O que a gente chama na astrologia profana de signo,
uhum,
na verdade é o Sol. Então quem estuda astrologia vai falar assim: meu Sol está em Touro.
Ah, então tipo, ao mesmo tempo que o Sol estava em Touro, os outros planetas estavam em outros lugares. Então tipo, ele é muito mais complexo do que a maioria das pessoas acredita, né?
Muito mais complexo.
Porque você fala assim: ah, eu sou de Touro. E Touro tem algumas características, isso não resume o seu mapa astral.
Exatamente. Que outra coisa é que a natureza não dá salto. Então você tem que ver que você é Áries, deu meia-noite você é Áries, meia-noite um você não vira Touro.
Tem
a energia de Áries vai ficando permeada até Touro, aí quando chega no meio dos dois ela vai ser 50-50, aí ela vai ficando um taurino, ariano, aí ela fica uma energia pura.
Não são cores
separadas. Exatamente.
Não são cores separadas, é um arco-íris.
É um arco-íris gigante.
O que é vermelho, o que é amarelo.
Então foi dividido em 12, porque eram as letras simples hebraicas. Mas, na verdade, isso é um degradê gigante. Então você começa Áries, vai virar um Áries meio Touro, depois vai virar Touro, aí vai virar lá um Touro Gêmeos,
uhum,
aí vai virar lá um Gêmeos Câncer e assim por diante.
Dessa forma consegue então você encaixar melhor as
pessoas.
Quando
você vai perceber os arquétipos, quando você olha até o teu mapa e vê e fala assim: puta, eu o horóscopo lá tal diz que eu sou Touro, mas eu não me identifico com Touro. Aí você vai olhar, você tá 29 graus de Touro. Então, na verdade, você é metade Touro, metade Gêmeos,
uhum,
nessa energia solar.
Uhum.
Fora que a gente é a composição de 10 planetas.
Tem toda uma complexidade.
Então, existe toda uma complexidade, né? Aquela porcaria de signo solar com 12 qualidades. Seria meio absurdo você tentar dividir a Terra em 12 castas. Não faz nenhum sentido.
Mesmo porque você tem 12 signos e 7 bilhões de pessoas diferentes.
Exatamente. Quando você está trabalhando nas combinações de 2 a 2, de 10 planetas multiplicados por signos e tal, você vai chegar na casa dos trilhões de combinações.
Uhum.
Então existem trilhões de mapas diferentes. O que acontece, no máximo, é que tem aquelas pessoas que nasceram no mesmo momento que você, que é outra pergunta que costumam fazer muito, e falar: e gêmeos? E pessoas que nascem no mesmo momento, sim, no mesmo negócio e tal? Isso é a manifestação da centelha divina do universo, jogada, né, semeada em dois pontos diferentes. Então, o cara que nasceu no meio da favela e o cara que é filho do sheik, de repente um vira o chefe do exército do rei e o outro vai virar o chefe do tráfico.
A energia é a mesma.
A energia é exatamente a mesma. Ela vai se manifestar com, sim, outras coisas. Por quê? Porque aquela fagulha divina vai estar se manifestando em 30, 40 pessoas diferentes.
Cada uma leva...
Nas quais a maioria não vai fazer nada e nem desenvolver o potencial. E algumas, uma ou outra, vai desabrochar e vai desenvolver o que a gente chama de verdadeira vontade.
Essa explicação que você deu me deu a imagem de quando um animal, ele solta tipo centenas de ovos e alguns
vão rachar.
Alguns acabam não vingando e outros vingam na direção que era
exatamente o mesmo princípio.
Quando você nasceu, o céu estava numa posição.
O céu estava numa posição geométrica.
O mapa astral é uma foto astral, desse
é a
céu.
Foto disso.
E aí, a partir da posição desses pontos,
traçando um paralelo dentro da alegoria, você consegue ter os teus arquétipos correspondentes.
E quais são os elementos que estão dentro desse céu?
São os 7 planetas que tratam das pessoas e mais 3 planetas que lidam com grupos maiores.
E aí, a foto desse céu e a posição desses planetas conforme o ângulo na abóbada celeste, e aí essas posições, elas representam arquétipos, né? Representam manifestações de personalidade, é isso?
Exatamente. Vai ser a divisão de toda a sua psique em várias partes.
E aí, quando o cara fizer o mapa astral dele, ele vai ter títulos, né? Onde vai dizer assim: seu sol está em touro. Isso representa.
Isso representa, tais, em essência. O sol, sim, está associado a Tiferet, está associado a um chakra. E isso traz a sua essência, vibra a administração.
Sim. Aí vai ter um outro subtítulo que naquele momento
lua
que você nasceu.
Estava em Gêmeos.
E isso vai representar uma outra coisa.
Isso vai representar outra coisa. A sua intuição estava vibrando de uma maneira de ar mental.
E aí, como que isso acaba sendo utilizado pela pessoa? Para que serve saber tudo isso?
Você pode fazer exercícios de autoconhecimento. Então a gente trabalha isso com outro exercício, que você vai mapeando a sua vida e vendo o que você fez durante a tua vida. Então, aqui é egrégoras que você participou. Então você vai falar, colocando um papel, planificar. Ah, eu fazia isso, eu fazia música, eu dançava quando era moleque, eu frequentava tal, eu até era do clube de matemática, eu era isso, eu era aquilo lá. Você marca onde você estava mais feliz e onde você estava mais infeliz. Quando você compara isso com o teu mapa astral, você vai ver que os momentos da tua vida onde você estava mais infeliz eram os momentos onde você estava agredindo a tua lua, agredindo a tua energia do mapa.
Aquelas características predispostas.
Predispostas. A gente tem que entender que dentro do hermetismo, tudo vibra na lei hermética. Então, ações vibram, objetos vibram. Então, o que pode acontecer? Que se você pega um cara que tem uma energia de câncer, que eu expliquei que é mãezona, que cuida e tal, tal. E você tem uma profissão, digamos, no RH, que a função do cara é demitir gente todo dia. Que é uma energia de escorpião.
Ele vai estar lutando contra essa predisposição.
Então, porque ele, no íntimo dele, ele quer cuidar e ele tá matando, ele tá cortando. Então, o que vai acontecer? O cara vai chegar ruim em casa todo dia, vai estar infeliz. O problema grande da astrologia é que na nossa sociedade existe um treco chamado dinheiro. E o cara tem que pagar as contas. Então, eventualmente, o cara é inteligente, ele passou num concurso, ele vai pra um concurso público e ele tem que bater cartão do dia tal, todo dia tal, e com um salarião. Mas o cara tem tudo em aquário, o sonho do cara era estar na praia, tal, fazendo escultura. Aí o cara trabalha ali, vai chegar um momento que o cara surta.
Você tá querendo dizer, então, que se eu pegasse as minhas predisposições, se eu pegasse aquilo que eu gosto de fazer, de verdade,
de verdade,
de verdade,
essa é a palavra,
e colocasse isso ao lado do meu mapa astral, do que ele fala sobre as minhas energias e as minhas predisposições a fazer,
você vai confirmar
as coisas vão bater.
Exatamente.
E é aí que vem o autoconhecimento, que é tipo você olhar para o espelho e ver de verdade, entre aspas, o que você deveria estar fazendo e o que você está fazendo meio que perdido, atrás de uma coisa que não deveria ser.
É exatamente para isso que serve dentro do hermetismo.
Então, tipo, no final das contas, a astrologia e o mapa astral são uma coisa muito simples, né, cara? É dizer quem você deveria ser.
Exatamente. Não o que você é, não o futuro, não se vai casar, não se vai ficar rico, não tem isso. Isso não existe em astrologia.
Não tem uma previsão do futuro?
Não existe previsão. O que o pessoal faz muita confusão, que eles chamam de horóscopo, é o seguinte. Como todo o sistema solar gira e toda essa energia está em fluxo, existem momentos na qual o fluxo do planeta vai estar facilitando o seu ou atrapalhando o seu.
Porque os planetas,
porque os planetas
voltam,
vão fazer ângulo com a sua energia interior. O que acontece é que, para um horóscopo funcionar, o jornal ia ter que dar um horóscopo para cada leitor do jornal diferente.
E aí eles faziam um McDonald's para agradar
todo mundo.
Eles faziam
um lixo que é totalmente genérico. O 8-Bits trabalhou em jornal. O jeito que eles fazem astrologia em jornal é uma caixa cheia de texto genérico. Aí o estagiário vai lá, puxa um e fala.
Esse daqui é para Capricórnio.
Esse é Capricórnio. É um lixo.
Uhum.
O que acontece mesmo para você terem esse horóscopo seria: você olha o teu mapa, tem os planetas, esses planetas vão fazer ângulos com os planetas como eles estão
agora.
Né? Isso fazer ângulo que eu digo é no papel, né? No gráfico.
Uhum.
Por esses ângulos, é claro. É, por esses ângulos você consegue ver onde é que está essa influência. Então se você tiver lá o Júpiter com tal ângulo, com tal planeta, você sabe que naquele período de tempo você vai ter um facilitador energético para aquilo.
E aí é que pode ter sido confundido com esse negócio de prever o futuro da pessoa.
Exatamente, tipo, você prevê o melhor momento para assinar um contrato.
Dá para fazer isso.
Isso dá para fazer.
Que eram que os reis usavam os astrólogos para hora de escolher uma guerra.
Os maçons usam isso até hoje. Se você pegar a história de Washington, eles construíram Washington. Washington faz o formato da árvore da vida.
Uhum.
E eles iam colocando a pedra fundamental de cada prédio
no momento certo.
Perfeito. Estados Unidos faz muito isso. Vocês já viram aquelas lojas onde o cara vai inaugurar a loja?
Uhum.
Onde o cara faz a loja inteira, ele amarra uma fita em volta da loja. Aí no dia tal, no horário tal, ele chama a galera, aí ele corta a fita e dá uma festa.
E inaugurou.
Aquilo é um ritual.
Uhum.
E quando você faz todo aquele ritual, quando que cortou a fita, você imantou aquele lugar com aquela energia. Então o que fizeram isso em Washington foi que cada um dos prédios já foi construído já com base nesses alinhamentos.
Foi construído de forma que
a energia daquele momento
a energia
fosse
daquele
imantada
momento.
Naquele local.
É como se o prédio tivesse nascido naquele momento.
O prédio tem uma passagem, como se o prédio tivesse nascido naquele momento.
E aí você pode predizer para que ele serve, quais são as capacidades maiores que ele poderia ter de exercer aquilo no futuro.
Exatamente. Mas também tem aquele outra coisa que a gente briga com o Seth. Você fala, ah, mas então tá dizendo isso aqui, eu não posso fazer mais nada? Fala, claro que pode, você pode fazer tudo.
Você está querendo dizer na questão do destino. As pessoas dizem que se a astrologia é verdade, você já tem um caminho a percorrer.
Então, você não tem, você só tem uma energia de predisposição para aquilo. Mas você ainda tem que trilhar aquilo. Não esquece que ele jogou várias sementes. Cada uma dessas sementes energéticas tem o mesmo potencial. De cada 50, quantas vão dar certo?
Eu estava explicando para um amigo meu como eu via essa coisa da predisposição. E vê se eu confundi ou se eu desconfundi ele. Eu falei assim para ele: cara, é como se todo mundo nascesse com uma caixa de ferramentas. Cada caixa de ferramenta é diferente da outra. E quando você conhece o seu mapa astral, você é apresentado para as ferramentas que tem dentro da sua caixa. E aí você pode fazer com elas o que você quiser. Inclusive você pode nem abrir a caixa.
Uma alegoria fantástica.
Gostou?
Essa, gostei,
ah,
hein?
Rapaz. Então, tipo, pode ser que na sua caixa tenha um martelo. Só que você passou a vida pegando aquele martelo e usando ele como uma chave de fenda. Quer dizer, pode acontecer de você conseguir até torcer aquele parafuso. Mas vai ser difícil, vai ser penoso. Você não nasceu para torcer parafuso. Você nasceu com uma caixa de ferramenta para pregar. E é, tem gente que pega esse martelo, bate na cabeça. Tem gente que enfia no nariz e qualquer orifício que você pode imaginar.
Cara, a alegoria é perfeita.
Suggests a dangerous fatalism. If our lives are controlled by a set of traffic signals in the sky, why try to change anything?
A gente pode ter, além do Sol, além da Lua, além do Júpiter, cada uma dentro de um signo,
entre eles,
correlacionados.
Eles estão correlacionando.
Isso vai dizendo mais profundamente
como
sobre você.
Vai estar trabalhando em cada um dos aspectos.
Sim.
Isso se chama aspectos.
Sim.
Então, se você tiver, por exemplo, um Sol com um Mercúrio em conjunção, ou seja, eles estão juntos, significa que a maneira como você se expressa e a maneira como você pensa racionalmente são iguais. Então quando você estuda o mapa dessa pessoa, você vai ver que ele é naturalmente mais racional.
Sim, porque eles,
porque eles trabalham junto, a essência é racional.
Sim.
Se por acaso uma outra pessoa, o Sol, estiver em conjunção com Vênus, você vai saber que a essência dessa pessoa é mais emotiva. Então você vai olhando para essa pessoa, você vai saber que ela é naturalmente mais emotiva do que racional.
Sim.
Então você já consegue descrever a personalidade da pessoa justamente nessas características.
Quanto mais profundo a gente for indo nessa correlação da posição desses planetas no momento que a pessoa nasceu, a gente consegue dizer mais sobre a pessoa e talvez ela, lendo aquilo ou escutando aquilo, ela consiga entender um pouco melhor como ela age, porque as energias metaforicamente estão agindo daquela maneira.
Exatamente. E aí esse seria o real valor de você estudar astrologia. Seria você pegar esse mapa, você olhar e ver o que você está fazendo, e aí você vê os momentos da tua vida onde você estava feliz e os momentos da tua vida onde você estava infeliz.
Sim.
Então, de repente, você descobre que você tem lá um monte de planeta em aquário. Mas você trabalha como funcionário público porque você quer o seu dinheirinho.
Sim.
Mas aí aquele acordar cedo, bater cartão, ficar trabalhando com horário fixo, com burocracia, com nada, te deixa louco.
Sim.
E o teu sonho na tua vida era abrir uma barraca na praia pra vender coco.
E você não entende, né, por que, que as coisas não estão colando, né?
A vida inteira dela, ela não entende. E aí a hora que ela consegue olhar aquele mapa e falar, tá, e falar, pô, eu devia estar fazendo isso.
Então a chave tá não em você saber seu signo, isso daí não vai resolver nada.
Não resolve
pra
nada.
Você usar astrologia, você precisa fazer seu mapa astrológico.
Exato.
É isso que vai te dar a complexidade que pode se aproximar de algo que vai te ajudar a entender você mesmo.
Essa vai ser a ferramenta que vai começar o processo, né?
Sim.
Também não vai resolver nada. Ele vai te dizer essas potencialidades. Então você vai começar a olhar e falar, puxa vida, será que eu tenho essa característica? Aí ele vai percebendo que ele tem. E aí ele vai olhando e falando, poxa, quando eu fazia, eu tinha esse emprego, quando eu trabalhava nisso, eu era muito feliz. E aí ele começa a ver que aquilo ali está correlacionado com alguma energia dele que tem fluidez.
Mas é possível as pessoas viverem numa energia completamente diferente da qual elas nasceram para exercer?
É, claro que é, mas elas vão passar a vida infelizes, elas vão passar a vida oprimidas, tristes, se sentindo deslocadas, falando, meu, eu não odeio isso que eu tô fazendo. Ao passo que as pessoas que estudaram os mapas, que trabalharam com isso, que se autoconheceram, normalmente elas vão olhar e vão estar caminhando, é como um rio que tá fluindo, aquela energia tá andando e você tá em cima delas. Por isso que é tão fácil você fazer o mapa astral de uma celebridade tipo um Beethoven, um grande... alguém que ajudou muito a humanidade. Porque você olha e fala, aquela pessoa realizou o que a gente chama de verdadeira vontade.
E aí a gente volta no descontrole 16.
Sim, quando a pessoa faz a verdadeira vontade, ela é um espelho do céu. Ela faz a vontade do cosmos.
Que loucura, eu nunca tinha pensado por essa maneira.
Então, uma pessoa fazendo a verdadeira vontade, quando um compositor vive pra música,
sim,
ele é a próprio universo se manifestando através daquela pessoa pra criar música. Então isso tá no mapa.
Mas quer dizer então que se você tá fazendo sua verdadeira vontade, então não tem como dar errado.
Não tem como dar errado.
Mas é difícil acreditar nisso, né?
É muito difícil.
Porque às vezes
não tentam, elas preferem o comodismo de ficar quietinha.
De fazer o que falaram que é melhor fazer.
Eles são treinados pra obedecer.
Tem os aspectos de cada signo que cada um realça uma... Não vou dizer uma qualidade, mas é uma facilidade para alguma coisa. Vamos supor, você pega uma pessoa que tem facilidade para falar em público. Ela pode usar isso como ela quiser. Não quer dizer que ela vai ser um líder.
Não, só quer dizer que ela tem uma facilidade para falar em público.
Muito boa essa.
Então isso é uma coisa que tem no mapa. O mapa não vai dizer se a sua capacidade de escrever maravilhosamente bem vai ser usado para você ser um jornalista e ganhar um Pulitzer, ou vai ser usado para você passar desfalque e fazer um 7-1 e bolar golpes da internet.
Então não é que é o cara que fala, eu tenho um sol em câncer, que é emocional?
De cuidar, pode ser desde então... do enfermeiro de berçário até um serial killer. Inclusive, até uma das curiosidades, foi um dos testes que fizeram para tentar desqualificar a astrologia.
Sim.
Eles pegaram um mapa de um serial killer, que ele se fantasiava de palhaço, ele tinha jeito com as crianças, e ele era um pedófilo e matava as crianças.
Sensacional.
E aí passaram para vários astrólogos, e os astrólogos olhavam o mapa e falavam, olha, essa pessoa tem muito cuidados com criança, ela tem uma facilidade, tem um papo muito bom, tem um não sei o que, ele deve ser um médico, deve ser um tal. E aí eles falaram só as coisas boas do mapa.
Porque ele tá olhando um aspecto, né?
Não, porque ele está olhando...
imaginando uma pessoa normal, ser, né?
Imaginando uma pessoa normal que estaria pegando aquela energia e trabalhando aquilo numa vontade ótima.
Uhum.
Entendeu? Sim. Quando você pega um mapa, você não tem ideia
do que aquela pessoa que fez com aquilo, né?
De que aquela pessoa fez com aquela ferramenta. Você pode dar um martelo pra pessoa, ela pode pregar um prego e fazer uma casa, ou ela pode matar uma pessoa dando martelada na cabeça do outro. Se você pegar os maiores criminosos, as pessoas que fazem as piores coisas, quando você vai olhar no mapa, você vai ver a mesma energia. Só que você vai estar vendo essa energia usada de uma maneira egoísta, de uma maneira ruim.
Sim.
Então, do mesmo jeito que Ares, por exemplo, são os maiores líderes, né, os maiores pessoas que têm vontade, os guias, também na oitava baixa disso aí vão ser as pessoas mais covardes. O mesmo cara que vai num ringue de jiu-jitsu pra enfrentar lá o cara no octágono, ele tem essa coragem, entre aspas,
sim,
de ir lá pôr fogo no mendigo.
Entendi.
Os amigos dele, porque ele é machão.
Sim.
Então é só um lado negativo, um lado negro
da força. O ponto central aí é a coragem.
O ponto central é a coragem.
Um lado pro
isso
outro.
É matemática, só que ao invés de números, você tá usando o psicológico. O touro, ele pode ser o cara mais generoso, que ele lida com dinheiro. Você dá 10 reais pro cara, o cara de noite tem 100. Ou o cara pode ser o maior munheca de tudo, porque ele guarda, ele tem a ganância.
Uhum.
Então você tem, essa é uma energia de dinheiro. O tio Patinhas, um exemplo.
Uhum.
O Gêmeos, ele tem facilidade de falar. Ele pode ser um tremendo escritor, ou ele pode ser um tremendo mentiroso. O canceriano pode ser um grande compositor, mas ele também pode ser um cara que vê novela, que chora, que coleciona a figurinha da Copa. O cara de leão, ele pode ser um líder do Rei Arthur, de aparecer, de brilhar, de criatividade, um publicitário.
Uhum.
Mas ele pode ser o cara que pendura a melancia no pescoço, que quer aparecer.
E não faz nada com isso.
E só quer aparecer, um bigão.
Sim.
O virginiano pode ser um relojoeiro, um cara técnico, um cara que... é, usa essa energia para organizar o mundo. Ou ele pode ser um cara com toque maluco.
Sim.
É, o libriano, ele pode ser o maior diplomata, mas ele ao mesmo tempo pode ser o maior puxa-saco e manipulador.
Sim.
O escorpiano, eles são os caras que se sacrificam pela humanidade. Ele é o cara que pode indicar e tomar conta das coisas dos outros. Ou ele pode ser o maior filho da puta para escolher bode expiatório. Sagitário, ele pode ser o maior filósofo. Ele olha em volta as coisas, ele traça regras.
Uhum.
E ao mesmo tempo ele pode ser o maior fanático religioso, porque ele acha que ele é o dono da verdade.
Entendi.
A gente está lavando a roupa suja.
Capricórnio,
do
você é Capricórnio esperto, pode ser a energia de militar. A energia mais de sobrevivente, de ir lá, de fazer, de cuidar, de
perseverante, né?
Ao contrário, ele pode ser o maior restritor, ele pode ser um general ditador.
Uhum.
O aquário, ele pode ser o cara mais original de todos, tá? Ou pode ser o cara mais doido de todos. E o peixe pisciano pode ser o mais espiritualizado de todos, o compositor, um maestro, um médium, alguém com inspiração absurda, e pode ser, do outro lado, um suicida.
Sim.
Que quer fugir da realidade. Então você percebe que essas energias, elas têm esses tons de cores.
Sim, não é você é daquela maneira. Não, você tem a...
você trafega naquela energia. Por isso que na alquimia a gente fala muito de transmutar. Você não fala de criar, você fala de transformar sempre.
Sim.
Porque isso você já tem, você já nasceu com aquilo. Então o teu mapa é a tua energia, é o teu código lá, é a tua configuração.
Sim.
Então você pode trabalhar isso para o bem, para o altruísmo, para as oitavas altas, ou você pode simplesmente usar essa energia para fazer o mal.
A pessoa, ela pode, como é que eu vou dizer?
Oscilar, pode.
Oscilar entre esses dois
não
lados?
Não só pode, como oscila. É o seu demônio, entre aspas, também simbólico.
É o anjo então, e o demônio.
É o anjo e o demônio, um dentro de cada lado, puxando.
Dentro de todos aqueles aspectos dos planetas, cada um falando de um tipo de energia que você tem desde a oitava lá em cima, que é o cara usando aquilo pro jeito mais legal, até a oitava mais baixa, que é o cara usando do pior jeito, né? Isso vezes sete planetas.
Vezes 12.
Vezes 12 signos
gigante.
E todas as variações dentro dessas oitavas.
Calma aí que agora você foi rápido demais. Peraí, oitava é que nem uma oitava musical? Não.
É simbólico, como se você, quando você termina um ciclo, você parte para um outro ciclo. Então, costuma-se usar esse nome para dizer assim, oitavas mais altas, dentro do esoterismo, está cuidando assim de coisas mais nobres. Então ele está trabalhando essa energia para o altruísmo. E oitavas mais baixas ou mais densas também é um jogo de linguagem para indicar que você está usando essa energia mais para coisas mesquinhas e egoístas.
Certo, e tem o meio termo.
O meio termo é quando você simplesmente está sem usar essa energia.
Sim, tá.
Você pode estar com ela desligada, você tem o martelo, guarda ele e não usa... Mas... toda a sua vida.
Marcelo, como que desenha o mapa? Aquele monte de linhazinha e tal? Como é que...
É que nem sinuca, que você sabe onde a bola vai bater e faz aquele...
mais ou menos. Antigamente...
Não acredito que é mais ou menos.
A gente usava um...
É matemático, né?
Tabela das efemérides. Que é uma tabela que o pessoal até usa hoje em dia pra pescar.
Sério?
Ele vai dizendo cada planeta, quando é que ele está em cada grau. Então você tinha que fazer uma regra de três mesmo. Ele falava, olha, se Mercúrio começava lá 1º de janeiro, tava em Áries. E 30 de janeiro tava em Touro. E eu nasci dia 8 de janeiro e tem 30 graus, então eu tô a 8 graus.
Uhum.
Então você tinha que manjar muito de matemática, fazer umas regras de três louca, pegar na geometria, abrir no arco e tudo conta com graus, minutos, segundos.
É por, né? Isso que não era qualquer mané que
então,
mexia com
cara,
isso.
A chance de dar errado.
Quando, né? Você nasceu, o céu estava numa posição.
O céu estava numa posição geométrica.
E quais são os elementos que estão dentro desse céu?
Então, os 7 planetas que tratam das pessoas. E mais 3 planetas que lidam com grupos maiores.
E aí, a foto desse céu e a posição desses planetas, conforme o ângulo na abóbora celeste, mostra que a pessoa tem o signo tal e que naquele momento o Sol estava perto da constelação tal, por isso que fala que o Sol está em tal constelação.
Exatamente, mas isso já não vale mais, constelação já não serve para marcar nada. Nós usamos só os nomes pela tradição e ficou simbólico. O que acontece é que o Sol gira em torno do centro da galáxia. Então a posição relativa de todas essas estrelas muda. E hoje a gente vai ver o signo de Virgem é bem maior do que era.
Uhum.
Apareceu outro signo de Serpentário. Em 2015 e 2016 vai aparecer um signo novo chamado Baleia, entre Áries e Peixes.
É, não só o Sol.
Então outros signos vão aparecer, outros signos vão desaparecer, a configuração das estrelas vai mudar. É capaz que daqui 200, 300 anos a gente tenha outras configurações. Daqui 1.000, 2.000 anos... O céu nem seja parecido com o que é hoje.
Diferente.
Quando eu aprendi isso em 95, era insano. A gente tinha que desenhar o mapa e você demora uma tarde inteira pra fazer.
Uhum.
Hoje em dia, no celular, você entra em qualquer lugar e desenha. Então a matemática deu saltos gigantescos.
Sim.
Então hoje, no estudo da astrologia, nem mais se estuda mesmo. É mais como uma curiosidade de como é que se faz o mapa.
Sim.
A parte que ainda permanece complicada do ponto de vista de ciência... É interpretar o mapa.
Sim.
Para fazer, a gente tem diversos softwares, né? O astro.com, Astroteme, Alab.com, eles calculam os mapas. Os três vão calcular o mapa igualzinho.
Uhum.
Mas se vocês forem olhar, eles vão dar a descrição, é mais ou menos parecida.
Uhum.
Então a parte humana da coisa, a parte da decifrar.
Uhum.
Signos ainda é a parte artística.
Por isso que você recomendou que não seja feito com uma pessoa, que seja feita por você mesmo e refeita
pra
e depurada.
Pra não correr o risco da tal que os céticos chamam de leitura fria.
Uhum.
Que é tipo, você entra e aí eu falo, ah, estou vendo que você tem isso. Aí você concorda, aí o astrólogo picareta já
Sim.
vai moldando.
Vai adequando.
Que é uma outra coisa que a gente faz quando a gente faz o mapa, é não ter nenhum contato com a pessoa. Então você vai fazer a doação de sangue, de alimento de cachorro, o que seja, você vai mandar uma data zerada.
Uhum.
E a gente vai te entregar o mapa sem ter a menor ideia de quem você seja.
Uhum.
E depois você vai marcar e falar, puta, acertou, e aí... No relatório a gente vai ver quanto que a gente acertou.
Sim.
Então justamente pra gente, nessa estatística, tentar cortar esse elemento de leitura fria.
Sim.
Então o que vai ser contrastado no mapa vai ser a teoria da astrologia versus a sua realidade.
Entendi.
Sem um bate-papo.
Uhum.
Então que é outro jeito de você tentar validar cientificamente a astrologia.
According to the astrologer for the New York Post, compromise will help ease tension. Well, maybe. It's sort of vague. According to the New York Daily News' astrologer...
Um jeito muito curioso de testar a astrologia... Né? De ver se realmente ou como ela funciona,
é você olhar mapas astrológicos, mapas natais, né? Mapas do céu de pessoas conhecidas quando elas nasceram, né?
Que deram certo.
Sim, porque você...
Porque no a seus... vida dela está registrada. Sim, no... Você tem a teoria da astrologia que está escrito. Então você pega o mapa de alguém famoso, que ele fez o que a gente chama de grande obra, né?
Uhum.
Seria o quê? Quando você se conhece, você trabalha aquilo e você faz algo que realmente eleva a qualidade do planeta.
Sim.
E esse trabalho da pessoa reflete o mapa. Então você pega a teoria astrológica, você pega o mapa e você consegue enxergar o universo se manifestando através daquele indivíduo.
E é muito louco porque no seu site você faz esse trabalho, né? De vez em quando você posta, você faz posts bem legais assim, mostrando o mapa astrológico daquela celebridade, daquela pessoa que todo mundo conhece, conta sobre o mapa dela e você que está lendo, conhecendo aquela pessoa, você vê aquela pessoa no mapa. Mas aí os céticos falam que é muito fácil você fazer um mapa de uma pessoa conhecida, né? Porque é só você fazer bater a interpretação daquilo tudo.
Claro,
né?
Mas a teoria também está escrita, né? Então
sim,
você teria que adaptar a teoria para ficar mudando a teoria. E se você diz que a teoria de Lua em Áries é tal, e aí para um cara tem fala uma coisa e para outro e para outro não vale, não.
Sim.
Pode.
Uhum.
Então se a Lua em Áries é isso, ela tem que valer para fulano, beltrano e ciclano.
Sim, sim.
E aí você tem que olhar e tudo tem que encaixar.
Sim.
Então ou você vai fazer um texto que ele é tão genérico e porcaria que encaixe para tudo, que é o que se faz
geralmente
no jornal, nessas picaretagens, ou você vai trabalhar como ciência.
Uhum.
Então você fala qual é a teoria e você começa a trabalhar nisso. É claro que por ser um negócio psicológico, mesmo a descrição dessas situações passa por certos filtros da pessoa que está falando.
Sim.
Então, se você pergunta para 10 astrólogos, assim, defina a Lua em Áries, cada um deles vai te dar um pequeno texto, assim, que é mais ou menos a mesma coisa, só que com as palavras daquela pessoa.
Com a experiência de vida dela,
então,
né?
Então, ao contrário de física ou química, que número é número e é fechado e é uma ciência exata,
uhum,
a astrologia ela é uma ciência que ela está limitada pelo nosso vocabulário.
Sim. É que nem o próprio signo, né?
Sim.
Que tem um símbolo dependendo da região que ele foi,
sim,
criado.
Sim. Exatamente. Vai chegar um momento que você não consegue fazer uma definição tradicional e falar assim, não, olha, tantos átomos é isso, tantas vibrações é aquilo, tanto... Não existe esse instrumental ainda. Então a gente tem que definir com palavras, é como a gente ter cores. Então hoje em dia a gente tem o Pantone, você tem o RGB, você tem códigos, e eu posso dizer pra você exatamente qual é a cor da sua camiseta no scanner.
Sim, mas até então.
Mas imagina se não tivesse.
Você falava um azul mais ou menos assim, né?
Imagina se a gente não tivesse um Pantone, um código. Como é que eu passo uma camiseta vermelha pro camarada do outro lado descrever pra mim?
Sim.
O vermelho é mais escuro, é mais claro,
o próprio
é o vermelho Ferrari,
é o laranja. Vermelho... Não, laranja. E a própria história do azul marinho, né? Por exemplo, é azul marinho, beleza. Só que a cor do mar muda conforme a região do mundo. Então o que é azul marinho pra você não é azul marinho pra mim, ele varia. É azul, né? Mas ele pode ser esverdeado, ele pode ser escuro, ele pode ser mais preto, ele pode ser mais claro. E aí não tem um padrão, né? Não
isso
tem como.
Causa um problema com os céticos, porque a gente tá trabalhando sem uma escala afiada.
Sim.
Então a gente tá trabalhando assim, é laranja, é vermelho, é azul, mas é azul claro, é azul escuro.
Sim. Mas um dia
mas
vai existir
é um azul
essa
escuro?
Escala?
Eu acredito que vai.
Vamos compilar isso em alguma
forma? Eu acredito
forma?
Que é uma espécie de vibração, é uma emanação e algum dia nós teremos instrumentos que sejam sutis o suficiente para conseguir captar esse tipo de coisa.
Mas também tem uma coisa, né, cara? Tem um instrumento humano que já existe, que é o uso da metáfora, né, cara? O problema é que a maioria dos céticos, eles não aceitam a utilização da metáfora porque eles estão baseados no método científico. E a psicologia, todo trato humano, ele precisa da metáfora para sobreviver. O ser humano precisa da metáfora para sobreviver,
não, mas...
né?
Pelo que a gente falou até agora, assim, um mapa astral, ele acaba sendo um método científico, porque o método científico, ele é baseado na repetição, conseguindo os mesmos resultados.
Sim.
Se você tem vários mapas astrais que conseguem os mesmos resultados,
sim,
ele é científico.
Ele é, mas não é aceito. Já foram feitos estudos a respeito disso. O mais conhecido é um camarada chamado Gunter Sachs. Ele era um milionário que tinha um monte de dinheiro e um monte de tempo, e aí ele decidiu fazer experimentos com a população da Suíça.
A melhor combinação
para
a humanidade, né?
Sim, sim. Então ele virou e falou, olha, que signo que casa mais? Aí ele foi na Suíça e pegou estatísticas do país de casamento. Que signo que é mais agressivo e irresponsável? Ou tal. Aí ele vai na companhia de seguro e fala que pessoas causam mais problemas.
Deixa eu ver a
aí
data.
Deixa eu ver as datas. E aí ele fez um levantamento gigante e ele provou. Ele estudou mais de 50 casos com dezenas de milhares de mapas. Foi auditado. E ele chegou a conclusões ali de que realmente aquilo estava muito fora de qualquer coisa
aleatória.
Aleatória.
Sim.
Então ele via que realmente você tinha pessoas de Áries e Escorpião tinham mais acidente de carro, pessoas que tinham mais Sagitário faziam carreira acadêmica, eles eram professores de faculdade e assim por diante. Então tudo que era chutado da astrologia, ele conseguiu provar estatisticamente.
Sim.
E aí isso na comunidade científica eles nem deram bola pro cara e consideraram tipo uma aberração estatística e desencanaram do negócio, ficou lá arquivado, mas o livro existe, está auditado, está publicado, então isso
então, vale
é
pesquisar.
Algo científico
para vale pesquisar. Pesquisar.
Vale pesquisar.
Vale pesquisar. Quem estiver ouvindo o podcast e quiser questionar o seu ceticismo contra a astrologia, esse é mais um nome que vale a pena pesquisar.
É, Gunther Sachs.
Então hoje, assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa de seguros, ela poderia cobrar mais caro de quem é escorpiano, por exemplo.
Então, justamente por conta dessas coisas que a gente gosta de que a astrologia fique dentro das escolas herméticas.
Como sempre foi.
Como sempre foi.
É interessante essa história toda contada, do jeito que você fala, misturando várias tradições, várias mitologias e reunindo isso tudo numa matéria só, a astrologia, mostra pra mim que isso é uma depuração da depuração da depuração de histórias e ressignificação de símbolos que vão passando espacialmente de um lugar pra outro, né? Isso vai misturando as tradições, é isso mesmo?
É, acaba amalgamando, não tem como, né? Um cara encontra com outro, aí mistura, aí pega um símbolo numa vila, aí depois transcende, aí esse herói da vila fica famoso, aí ele pega o nome.
Então é uma coisa que foi sendo aprendida e desenvolvida quase que coletivamente, né?
Exatamente. Quando você vai pela ciência ortodoxa, não tem como explicar, você olha e fala... Aí qual é a explicação que deram? Ah, eles observavam o sol e chegavam na mesma conclusão.
Sim.
Tá ok. E aí você pegava um símbolo que era parecido e aplicava numa psique que era parecida.
Sim.
Então você vai ter quase todas as culturas tendo Vênus associado ao amor.
Uhum.
Todas as culturas, Marte associado ao deus da guerra. Então você pega povos que nunca se conheceram, que nunca se encontraram, que nunca tiveram nenhum contato, por que 8, 9 povos diferentes escolhem Marte para ser o deus da guerra?
Essa é uma boa pergunta para fazer
para os céticos, né? Por que 8, 9, 10 povos diferentes escolhem Júpiter para ser representação do deus da prosperidade?
Então você está querendo dizer que... Tipo...
Sendo que você não conseguia ver, você tinha o ponto se movimentando, mas você não tinha telescópio, não tinha nada. Como é que você nem tinha como saber que Júpiter era o maior planeta do sistema solar?
Você nem tinha noção que Júpiter era um planeta.
Você nem tinha noção que Júpiter era um planeta.
Era uma luz no céu.
Então, são questionamentos que você coloca lá para a ciência e você não tem isso. Por que você colocava Saturno como sendo sempre o maléfico? O Satã, o Chaitã, o Sete?
Era por causa do momento dele no céu. Ele
Quando
representava
alguma coisa. Quando o momento dele chegava,
coisa.
Aconteciam...
Uma mudança climática, mudanças. Uma mudança da própria situação...
Da situação do
povo,
meio ambiente.
Das pessoas.
Então foi isso, foi observado e colocado na forma de alegoria. Mas o engraçado de se colocar, o interessante, é ver por que na China, os aztecas, os celtas, os egípcios, os russos, xamãs, todos eles dão as mesmas qualidades para os mesmos planetas.
E aí a gente começa a chegar à conclusão que, por causa disso tudo, não é o planeta, não é a forma física, não é a bola de
não
rocha
é gravidade,
no meio,
não é velocidade, não é a energia.
Não é a física daquela coisa que está girando no espaço que interfere nas pessoas.
Exatamente. Você tem que partir para uma outra dimensão mais sutil, na qual tudo está imerso. Então, dentro desse campo energético, a coisa vai se manifestando aqui na Terra, como vai se manifestando em todos os outros planetas, nesse espaço-tempo. Então, para a gente, a astrologia hermética, ela considera que nós, no momento que a gente nasce, a gente vai ter uma fagulha desse espaço-tempo materializada. E é isso que a gente chama de verdadeira vontade. Então, cada um de nós é um instrumento do universo para ele se autoconhecer, que está imerso aqui em Malkuth, aqui na Terra, carregando todo esse potencial desse espaço-tempo.
E é muito louco você falar isso, porque eu terminei de ler o livro muito recomendado agora para você que está ouvindo, Poder do Mito, do Campbell. Fantástico. Porque ele fala exatamente as mesmas coisas, só que ele não tá falando de astrologia, ele só tá falando de mitologia. E ele fala exatamente as mesmas coisas, que de alguma forma, em qualquer mitologia do planeta, é sempre colocado o indivíduo como parte de um organismo muito maior, do qual ele tem responsabilidade total sobre o organismo no geral. Então, tipo, o que você acabou de me falar na astrologia é exatamente o que o Campbell fala sobre o simbologismo arquétipo dos mitos e tudo mais. É muito louco. De novo, a coisa está se repetindo em matérias completamente diferentes, vamos dizer assim.
É que não são diferentes.
Exatamente.
Não tem como separar. Essa ideia de compartimentar é da natureza humana, não da natureza real.
É interessante que these predictions are not predictions. They tell you what to do. They don't say what's going to happen. They're consciously designed to be so vague that it could apply to anybody.
Oh la la, oh la la, yeah.
Hoje em dia, a gente tem um clinch, né? Tem uma luta constante na cabeça da pessoa média, que é a diferença entre astrologia e astronomia, né? Eu imagino que no começo as duas coisas eram a mesma coisa, né? Era a observação dos astros. Em algum momento a coisa foi se dividindo. O que aconteceu para, tipo, a observação dos astros se tornar uma coisa científica cética e a outra se manter preocupada com o simbolismo do arquétipo e o autoconhecimento?
Foi no final da Idade Média quando a igreja expulsou a astrologia da universidade. Mas antes de expulsar a astrologia, eles tentaram fazer uma astrologia católica.
Ah, você tá zoando.
Então existem os textos que tentam colocar como bênçãos divinas de santos e de apóstolos.
Ah, eles já estavam tentando
então,
ressignificar os símbolos.
Seria como se cada pessoa
tivesse
imantada por uma bênção daqueles santos e daqueles apóstolos.
Mas aí não pegou?
Pelo mapa. Não, a Inquisição foi muito maior e falaram, não, para que isso é paganismo, vai todo mundo pra fogueira. E aí eles desencanaram e então ficou como uma curiosidade da história da astrologia.
Uhum.
Então houve uma tentativa de uma astrologia católica que foi cortada dentro dos mais radicais do catolicismo.
Isso se isso tivesse dado certo.
O que aconteceria é que, né? Hoje em dia a gente trabalha com o sagrado anjo guardião, a igreja católica fala seu anjo da guarda.
Já falam, né?
O que aconteceria é que se isso tivesse dado certo, seu nós teríamos nove anjos da guarda, isso. Cada um lhe dando uma bênção sob características de cada um dos 12 apóstolos. Como não deu certo, aí eles cortaram tudo. Mas a gente tinha o Kepler, o Isaac Newton. Isaac Newton estudou mais de 20 anos de astrologia.
Como assim,
todas,
cara?
As contas e todas as fórmulas que ele bolou de física, o que ele queria de verdade era conseguir fazer mapas astrais mais precisos.
É como o Pasteur tentando achar um jeito de fazer cerveja melhor e descobriu a cura de algumas doenças.
É bem por aí. O Isaac Newton, ele gastou 20 anos da vida dele estudando essa astrologia. A gente pensa que se fosse um negócio que é horóscopo de jornal,
um
cara daquele gênio
ia
olhar e falar, cara, isso é retardado, ia descartar imediatamente.
Alguns Sim. cientistas agora se retorcendo ao iris.
Não, tem céticos.
Eles podem choramingar, né? Quanto eles quiserem. Mas é um fato, o Isaac Newton era um alquimista, ele trabalhava com isso. Então houve esse princípio. Como eles não tinham como explicar, né, o que diabos ia ser um parâmetro de configuração de software de uma fagulha divina encarnada. Você tem que primeiro provar cientificamente que existe espírito. Aí você tem que provar cientificamente que há uma reencarnação.
E aí, nesse sentido, ele preferiu nem...
Então, cara...
divulgar as descobertas dele, ou os estudos dele.
Ele não tem como. E pra gente também, a gente vai estudando, mas você não tem como colocar isso no método científico.
Agora, Deodébio, por que que você acha que a astrologia ela é desacreditada hoje em dia? Por que que, dentro do pensamento geral de hoje em dia, a astrologia é um assunto que não encaixa na cabeça das pessoas? Da onde vem isso?
Ah, primeiro que é a falta de cultura, o pessoal nem sabe o que é. Segundo que o ser humano deturpa tudo e estraga tudo. Terceiro que a astrologia que a gente vê lá moderna, jornal, horóscopo e tal, é uma bosta.
Ela queima o filme.
Ela queima o filme, entendeu? Então é óbvio que as pessoas vão desacreditar e, meu, você nem tem como culpar o cara porque é uma porcaria mesmo. É uma
o coisa... horóscopo hoje no metrô eu tava falando que eu tinha que tomar cuidado com as despesas.
Ó, oh, ainda bem,
é,
né?
É você e todo mundo.
Mas sabe o que que é? Também tem um pouco do ser humano querer facilitar as coisas, né? Então, tipo, essa conotação de que a astrologia, que o horóscopo vai te prever o futuro, é um facilitador que cativa as pessoas, né?
É, o estelionato é um crime que só acontece porque a vítima quer ser mais esperta que o bandido.
Sim.
Então o cara tá indo lá pra querer ver o futuro, arrumar marido, ver não sei o que lá, e aí o cara vai vender o que ele quiser escutar.
Sim. Astrologia não serve pra
então,
isso.
Então não serve.
Astrologia não prevê
o futuro. Ela nem consegue fazer isso.
Ela não prevê o futuro. Porque ela só vai te mostrar a caixa de ferramenta que você tem.
Exatamente. Ela não vai dar um passo além disso. Então esse negócio de prever o futuro, se eu vou ser rico, se eu vou... balela. Qualquer cara que falar que prevê casamento, amarração, taranã, é lixo. Lixo. Mas, você nem precisa continuar escutando.
Não que isso seja prever o futuro, mas quando a gente comentou de você inaugurar um prédio numa certa data, pra ele ter aquelas características daquele signo, você não tá meio que, não prevendo o futuro, mas querendo forçar uma
situação. Você
está
fortalecendo a energia do futuro. É a mesma coisa que você observa a criança, ela tem talento pro futebol, você coloca numa escolinha de futebol.
Você tá prevendo o futuro.
Então, você tá prevendo o futuro que o cara vai ser um craque? Não necessariamente.
Exato.
Mas você tá facilitando, então... Você tem esse estudo maçônico, rosacruciano da astrologia, mas como um facilitador, não a previsão de futuro.
Sim.
Você está dando ferramentas.
Teve um post que você fez no seu site, que é interessantíssimo, que chama O Grande Computador Celeste, que mostra essa visão de que a astrologia, na verdade, ela só está utilizando... uma máquina, que é o próprio universo, como ele gira através da gravidade, Newton e tal, de uma forma muito precisa, né? E aí, no próprio comentário do seu post, um dos seus leitores colocou um link de um professor dele de universidade, que é astrônomo, questionando a astrologia como uma balela total. Aí eu vou ler um pedacinho aqui do questionamento do professor de astronomia, professor doutor. Astrologia não passa de crendice, sem nada que comprove a influência dos astros nos destinos da nossa vida.
Então, ele já começa falando influências dos astros, então ele já está julgando o negócio errado.
Ele não sabe o que é astrologia.
Porque astrologia, como eu falei, ele é um ponteiro.
Uhum.
Ele já está acreditando que o relógio fabrica a hora.
Sim.
Quando não é. Então
Sim.
ele já está criticando um negócio que não é astrologia.
Sim, e também não fala do destino, né?
Nunca falou de destino, nunca falou de nada.
Só fala de uma potencialidade.
Então o que ele está criticando, na verdade, é a crença do que ele acha que seja
é astrologia.
Né?
Aí ele continua. Nenhuma pesquisa científica séria até hoje mostrou esse tipo de conexão. Já não é bem isso, porque você próprio diz que o Gunter Sachs já mostrou essa conexão.
O que existe um site chamado Astrology and Science, onde eles listam os 70 e poucos estudos que foram feitos de astrologia. Todos os estudos eram feitos ou com entregando um papel genérico e para as pessoas falando, isso bate comigo,
uhum.
Para provar que, além de Fourier, que as pessoas acreditam se você falar uma balela que seja genérica.
Sim.
Ou eram textos voltados para astrologia solar e que eram pegos textos de horóscopo de jornal.
Sim.
Então não tinha como dar certo mesmo.
Uhum.
Então não existe nenhum estudo sobre astrologia que lide com o que seja astrologia mesmo.
É porque a maioria das pesquisas tá usando só um dos planetas para poder analisar a pessoa.
Também, eles pegam informação de jornal, informação de coisa, então não é consultado.
Eles estão usando o próprio lixo para julgar uma matéria muito mais profunda, né? Aí ele continua. Aliás, que vidinha besta essa, não? Não poder escolher como tocar a vida sem sequer poder aproveitar o dia de hoje, porque tudo tá escrito nas estrelas.
Também é uma ilusão do cara.
É tipo, o que a gente percebe quando eu fiz a pesquisa pra fazer a pauta desse podcast é que de verdade, 99,9999 dos céticos que questionam a astrologia, eles não pesquisaram sobre o que eles estavam questionando. E o pior, quando você parte do pressuposto de que um cético é um cientista, é muito triste, porque o cientista, antes de poder comprovar, ele precisa experimentar.
Ou no mínimo ele precisava saber o que que ele está pesquisando, né?
Tipo, eu até desafio os céticos a fazerem o seu mapa astral para depois falar que a astrologia não funciona.
É legal de testar, de provar, mas chega uma hora que você não vai se submeter ao julgamento de um cara que nem sabe o que ele está falando.
E,
né?
O curioso é que nesse ponto do cientista, os ocultistas, as escolas iniciáticas sabem que vários caras, que esses próprios céticos que se dizem cientistas pagam pau, eram caras que estudavam astrologia profundamente, né? Como o próprio Newton, o Kepler, o Young, né?
Fernando Pessoa, Crowley, vários escritores, artistas, membros de ordem iniciática, todos eles. Astrologia era um conhecimento, fazia parte do pacote de autoconhecimento.
Sim. Que talvez tenha sido até uma das coisas que ajudaram esses caras a serem notórios, né?
Precisamente.
Aqui, que são as dúvidas dos céticos. São os caras que duvidam da astrologia, eles têm várias dúvidas. Por exemplo, se a gente entregar um mapa astral trocado para pessoas, o que que vai acontecer?
Elas vão olhar o mapa e falar, não tem nada a ver comigo.
Então uma pessoa que fizer o seu mapa,
se
ela vai
o seu
olhar...
mapa e ela olhar e tipo, o teu mapa tiver tudo errado, você a princípio... vamos supor que você tenha uma vida feliz, você está realizando a sua vontade.
Sim.
E você está no caminho. Então você tem o dom e você exerce esse dom.
Uhum.
Se te entregarem o teu mapa astral errado, você vai olhar e falar, esse mapa não tem nada a ver comigo.
Uhum.
Se entregarem o teu mapa certo, você vai olhar e falar, pô, esse aqui sou eu.
Outra pergunta que sempre acontece assim: a mulher tá grávida e aí ela decidiu, ao invés de fazer um parto normal, ela decidiu marcar a cesárea dela. Nesse sentido, ela acaba interferindo nesse toolbox, nessa caixa de ferramentas que o filho dela vai receber?
Ou a criança já nasce a hora que ela tem que nascer.
Mesmo que
de repente a intuição dela fazer a cesárea já foi colocada para a criança nascer naquele portal.
Com aquele tipo de influência.
Carga. Então, na verdade, a hora que ela liga, o médico não tem horário, o hospital tá lotado, atrasa a cirurgia. Sempre várias coisas vão acontecendo, atrasa uma semana, estoura a bolsa. Então sempre vai acontecer uma série de acontecimentos aleatórios, entre aspas, que no final das contas vão fazer a criança nascer no exato momento que ela tem que nascer.
Mas assim, você falou de marcar cesárea e interferir. Quando você pode decidir isso muito antes, do tipo, ah, eu queria que meu filho nascesse em setembro, então eu vou
transar, vou dar uma bela de uma transada 9 meses.
Mas isso não garante nada.
Você tá fazendo a mesma coisa.
O filho dele pode nascer de 6 meses.
Sim.
Então não garante, o nosso controle é muito limitado.
quem são os astrólogos de hoje em dia? Tem um astrólogo sério? Dá pra confiar numa pessoa?
O pessoal que estuda hermetismo prefere confiar em si mesmo. Eles preferem ir atrás do livro ou ter aula até com professores de astrologia.
Mas não esses professores interpretando o mapa dele, ensinando pra ele os símbolos.
Ele vai ensinar a teoria da astrologia e aí ele vai atrás.
Uhum.
A gente não recomenda que você sente e fale, ah, vê aí o meu futuro. Isso não recomenda.
Não tem uma bola de cristal.
Mas você poderia, por exemplo,
atrás,
fazer um curso de astrologia ou fazer numa escola de astrologia ou com um professor e tal, e você aprende.
Uhum.
Mas sem o cara ficar se metendo e falando, ó, seu mapa é isso, seu mapa
é... Pô, mas aí é difícil, né?
Ah, as pessoas querem moleza, esse que é o problema, né? Dentro do hermetismo, a gente, assim, não gosta, não apoia, não divulga astrólogos ou astrologia comercial.
Porque a teoria, ela é fixa, né?
A teoria é fixa e existe. Então você vai aprender a teoria e vai aplicá-la. No momento que você passa para uma outra pessoa...
Ela vai interpretar.
O cara já vai te tratar como cliente, aí ele vai falar o que você quer ouvir, não o que você tem que ouvir.
Sim.
E aí a coisa fica muito complicada. Então a gente prefere... Por isso que dentro das ordens iniciáticas, você estuda a astrologia... E aí você aplica a astrologia, é você com o conhecimento vai...
O jogo é justamente você ir aprimorando o seu conhecimento na relação dessas leis, do que significa cada planeta, do que significa cada signo, para você ir se entendendo.
Para você trabalhar sozinho. Inclusive no site, a nossa proposta da hospitalaria é a seguinte, a pessoa, se quiser o mapa, ela tem como conseguir. Mas como é que vai funcionar? Como a gente é contra cobrar e fazer esse tipo de trabalho, ela vai escolher uma associação, uma instituição, uma associação de caridade, alguma que ele queira, né? O Médicos Sem Fronteiras.
Sim.
Ou qualquer um. Ele vai fazer a doação no valor de 2 cestas básicas e aí ele só vai mandar o comprovante.
Isso no seu site para qualquer pessoa?
Para qualquer pessoa, que é um jeito que a gente está tendo de conseguir bastante gente para estudar estatística.
Uhum.
E como a gente não queria cobrar, e a gente também não vai fazer de graça porque aí o cara não dá valor.
Uhum.
E a gente bolou um jeito na qual a gente consegue ajudar instituições de caridade e ao mesmo tempo nem que seja matar a curiosidade do cara.
Fazer os mapas astrológicos das pessoas.
Isso.
E aí o ideal é que a pessoa, ela estude o mapa dela. Agora, a pergunta do cético é a seguinte: se o cara pegar o mapa dele e ler todas aquelas ferramentas da qual ele tem potencialidade, tal, 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 qual é a diferença de você realmente ter aquilo e usar, e você ler aquilo, se influenciar e achar que você tem e começar a usar? Quero dizer, qual o poder de influência que você ler uma coisa sobre como você é pode fazer na pessoa? Será que isso não invalida o mapa astral?
Seria qual a responsabilidade de você virar e escrever, de repente eu virar e falar, Jó, você é bom de matemática.
Isso, e de repente acredito em você.
Acredita em mim.
E começa a ficar.
Que é outro dos motivos pela qual a gente não recomenda astrólogo.
Aham.
Uhum. Que, de repente, o que o cara vai falar, a pessoa que está estudando vai dar muito valor. Qualquer coisa que o cara falar.
Para um
aspecto.
Então,
a chance do cara errar... Falar uma merda é muito grande.
Uhum.
Quando você está dentro de um trabalho de autoconhecimento, olha os aspectos. Então você vai fazer um outro exercício que a gente costuma passar, que chama exercício do monge, na qual você vai estudar a sua vida em compartimentos.
Uhum.
Você vai olhar, esse ano eu estava nessa escola, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E nesses compartimentos você já vai colocando aqueles momentos da tua vida que você já estava bem. E aí você vai comparando com o teu mapa e vendo onde você está acertando, onde você está errando.
É total autoconhecimento.
Então é todo um processo de autoconhecimento. Então não é só tipo, olha seu mapa, não é uma fórmula mágica.
Sim.
Então isso é outra mentira que o pessoal tenta vender o peixe da astrologia, tenta falar, blá, blá. Tipo, astrologia não é uma fórmula mágica, é uma ciência.
Uhum.
Ela vai te dar uma ferramenta, mas se você não for lá e efetivamente treinar, praticar e desenvolver... Não vai fazer nada.
Sim.
Então o que acontece? Quando o cara... Pra provar que não é...
Influência.
É que às vezes você pega o mapa de um cara que já é adulto. O cara já tem 40 anos. E aí o cara vira pro cara e fala assim... Ah, pô, seu mapa fala que você vai ser um ótimo administrador. O cara vira e fala... Eu já sou.
Aham.
Uhum. Isso acontece muito com aluno, com o pessoal que estuda e tal. Às vezes quando o cara é mais velho... Ele pega o mapa e o mapa já descreve as coisas que ele já fez. Ele fala assim, olha, esse mapa tá falando que isso, isso e isso, eu já faço isso, isso e isso, eu sou muito bom.
Uhum.
Isso. Então você tem essas. Você lê o mapa muito cedo, vira uma previsão.
Uhum.
Mas e quando o cara já fez um monte de coisa na vida?
Entendi.
Aí o mapa do cara vai ser meio previsão, meio contar o passado. Então aí ele passa a ser meio adivinho, né?
Entendi. Entendi.
Tem esse processo do tempo também.
Entendi.
Reouvindo o Descontrole 16, que a gente fala de teoria da conspiração, tem uma hora a gente fala que nunca soube se o universo era caótico ou ordenado. A astrologia.
Ela é caótica,
ela é caótica ou é ordenada?
Ela é um misto do universo. Tudo que está em cima está embaixo. Ela vai ser extremamente ordenada no momento onde você vai definir essas energias. Qual é o meu ponteiro? Qual é o que eu tô fazendo? E aí ele vai ser extremamente caótico porque você tem que descrever e manifestar isso sem instrumentos.
Mas quando alguém fala, por exemplo, ah, essa pessoa nasceu pra fazer isso.
É um dom.
É um dom.
O que é um dom? Eu chamo de verdadeira vontade.
Mas, por exemplo, ela... Quem acredita em destino fala, ela deveria ter nascido naquela hora, naquele lugar. Ou é completamente aleatório.
Mas funciona.
A questão está justamente nessa.
A questão
você pode
que move
até
todas as ciências é como que isso funciona.
É.
Essa é a pergunta.
Que ainda ninguém consegue medir e dizer como, por quê, por que funciona.
A pergunta não é se a astrologia funciona, é como ela funciona.
E essa está a diferença entre o cético e o ocultista, né? O ocultista está preocupado na aplicação. E o cético está procurando uma...
Isso existe ainda, está atrás.
Exato, exato. É legal fazer o mapa astrológico do seu filho para você prever as coisas?
Depende se a pessoa não vai ficar muito noiada.
É
muito legal, desde que você já faça o seu. É igual quando tá no avião caindo. Primeiro você põe a máscara em você, depois você põe a máscara na criança. Então, primeiro o pai vai ter que estudar isso, vai ter que ver se ele tá fazendo. Né? Como é que você vai querer ensinar o outro se você não sabe nada?
Uhum.
Então, às vezes você pega um pai e o pai vai ler lá o mapa da criança e vai ficar um paranoico, falar, meu filho... Blá, blá, blá. E aí já vai criar um monstrinho.
Vai distorcer.
Mas é muito útil, porque você já tem mais ou menos uma ideia se a criança é muito levada, é muito arteira, se ela gosta de esporte, se ela vai ser quietinha. Então você já tem mais ou menos um manual de instrução da criança ali.
Sim.
E a gente tem visto com pais que são ocultistas, estudam isso tal com os filhos, e tem dado muito certo. Então você já meio que direciona a criança.
Você facilita.
Facilita, você já dá as ferramentas. Se você vê que a criança é altamente emotiva, gosta de arte e tal, você já providencia pincel, tinta, tudo.
Uhum.
Você vê que ela é esportista, tá? Você já providencia material para ela ir para o esporte. Então você já começa a desenvolver isso na criança desde cedo.
Isso é mais ou menos o que as pessoas podem começar a fazer consigo mesmo a partir desse autoconhecimento e desse estudo aprofundado pessoal do seu mapa astrológico.
Isso. E para quem tem mais idade, eu gosto como uma curiosidade. Então o cara já viveu o que ele tinha que viver. Ele tem 70, 80 anos, ele pode pegar o mapa dele e olhar para trás. É, isso é bem engraçado, porque eu já tive uns 2, 3 casos de pessoas que pegaram o mapa, leram e depois a filha, uma senhora... Pegou o mapa, leu, e aí a filha dela me escreveu falando que a mãe dela tinha entrado em depressão.
Caraca.
Aí eu tive que ligar pra mulher e falar por quê. Porque ela falou, depois que ela leu, o que, que você escreveu pra ela, não sei o que. Aí eu fui conversar com a senhora, eu fiquei preocupado. Daí ela falou que ela leu e o mapa falou de todas as escolhas que ela teve na vida, e ela acabou abrindo mão de tudo aquilo que ela sabia que ela tinha, todas aquelas potencialidades, pra ficar cuidando do marido, e ela jogou a vida dela fora. E aí ela já tava com 70 anos e ela não tinha feito, todos os sonhos dela estavam naquele papel.
Caraca! E aí, velho?
E aí é muito triste que ela tenha feito isso.
Tenta melhor
da próxima.
Eu
tentei falar assim, ó, pega isso que você ainda tem de potencial e tenta realizar. E aí pra fazer um microcosmos ali.
Entendi.
Separado e cuidar e tentar fazer essas coisas no César. Eu fiquei muito preocupado que, de repente, como a maioria das pessoas não é desperta, não vai atrás, né? O cara vai esperar até os 80 anos, muito provavelmente ele já cagou o mapa dele em boas partes. Assim.
Tipo, perdeu tempo.
Perdeu tempo, jogou a vida fora. E a hora que o cara tem um choque de realidade do que ele devia ter feito... E o que ele não fez pode ser uma coisa ruim até.
Então, tipo, é pra isso que serve esse descontrole, pra tentar abrir os olhos dessas pessoas que estão ouvindo, de que ainda existe tempo e de que ainda existe a possibilidade, basta elas se autoconhecerem. Vai ser pela astrologia, vai ser pelo esporte, sei lá, mas o importante é que as pessoas busquem entrar dentro de si mesmas, olharem para o seu passado e tentar projetar o futuro. Agora, deu débil, o que, que a gente pode fazer para essas pessoas? Oferecer para elas o serviço que você tem no seu site, que é um serviço muito louco de fazer mapas astrais, né? Como é que funciona exatamente esse negócio?
A ideia é a seguinte: a pessoa vai escolher ela mesma uma associação de caridade, uma instituição, um lugar que ela confia, um Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, qualquer lugar, não importa. E ela vai fazer a doação para essa instituição e ela vai enviar só o scan do comprovante de depósito, comprovante de doação.
Sim.
E tal. É, no valor de 2 cestas básicas.
Sim.
E aí com o comprovante a gente já, e com os dados a gente envia um mapa para a pessoa.
É só ela entrar no seu site, que é o Teoria da Conspiração.
Deudeb.com.br.
Deudeb.com.br, vai lá na parte de mapas.
Pode ser para uma associação de ONG que cuida de animal, a gente abriu também.
Sim.
E pro pessoal que não tem grana, ele pode fazer doação de sangue. Então ele vai lá, leva amigo e tal, ele vai fazer 3 doações de sangue.
Sim.
E aí ele vai mandar escanear e mandar os comprovantes de doação que o hospital dá.
E o que, que você ganha com isso?
Bastante, é parte estatística.
Como assim?
A gente tem um questionário que a pessoa vai preenchendo, que ela fala da vida dela, do mapa, do que ela faz, do que ela não faz.
Uhum.
E aí a gente consegue a quantidade de gente para conseguir validar estudos estatísticos de astrologia.
Vocês vão querer mostrar um dia que as pessoas que têm tais potencialidades têm um mapa parecido com aquelas potencialidades.
Exato. A gente está juntando esse material para demonstrar estatisticamente a validação da astrologia.
E quando o cara receber o mapa, ele vai receber um PDF, é isso, né?
É em PDF para facilitar. Às vezes o cara imprime, quer rabiscar e fica mais barato.
E o que, que ele faz com esse PDF? Como que ele vai fazer com esse... O que, que ele vai fazer
vai
com esse mapa?
Vai lendo e vai marcando os pedaços. A gente normalmente manda junto com outro arquivo que tem outro exercício.
Uhum.
E aí ele vai fazer o exercício da vida dele, vai vendo as partes que ele tá, que ele efetivamente... Estava feliz ou estava triste e tal, e vai comparando com o mapa.
Com o mapa. E
essa é um estudo de tempo, assim. Sim. Não é um mapa pequeno, né? O mapa tem 15, 20 páginas.
Não é uma coisa
é uma coisa de uma tarde, não. É um negócio que, se o cara quiser de verdade, ele vai ter que sentar e vai um estudo.
O seu mapa, então você não vê uma vez só. Você vai relendo ele.
Você vai relendo ele bastante. Você vai fazendo anotação, você vai marcando coisa.
E é importante.
Você vai lembrando depois.
E você pode pegar. Eu li o meu mapa hoje, daqui 5 anos eu vou ler de novo.
Ler de novo e ver quanto você está mais perto daquela pessoa.
E o mapa, ele vem indicado, tipo, lua em Sagitário. É importante entender o que que significa lua em Sagitário e onde que ele pode buscar. Buscar esse conhecimento do que é lua em Sagitário, do que é o sol em Touro, essas coisas.
Isso, ele já vai estar montado para a pessoa que nunca viu astrologia. Né?
Então vai ser fácil de entender, ela vai conseguir.
Espero que sim.
Legal, legal. Tem um desafio pro Deudeb aqui. Pô, claro!
Você vai querer ser mapa astral.
Não, meu mapa eu já fiz de outra maneira, já fiz o da Lili também, mas a questão é a seguinte: por que Deudeb a gente não sorteia entre os ouvintes do Descontrole alguns mapas astrais? Você topa esse desafio?
Não tem problema.
Quantos mapas astrais a gente vai
Colin.
5.
Tá bom.
5 mapas astrais para os ouvintes do Descontrole.
É um concurso?
Não, é simplesmente o seguinte: quem comentar no post vai entrar com um nome num saquinho e a gente vai sortear 5 pessoas que comentaram até 15 dias depois da data do post.
Seja lá quando ele for.
Sim, essas pessoas que comentarem lá no www.descontrolepodcast.com, até 15 dias depois do post, 5 pessoas vão ser sorteadas para ganharem um mapa astrológico do Marcelo Deudeb do site deudeb.com.br. É muito simples. É só comentar relevantemente no podcast. Compromisso acertado?
Yeah, baby!
E depois as pessoas podem voltar e falar o que deu, né? Pode no próprio post comentar e falar
se deu certo.
Como foi a experiência delas lendo um espelho da vida delas.
Se bateu, se não bateu.
se bateu, se socou, se derrubou.
Não, às vezes pode acontecer de um mapa não bater porque a vida dela tá de cabeça pra baixo.
Assim, 99% dos casos, quando alguém vira e fala assim, cara, esse mapa é muito esquisito, não tem, não sei... Aí eu pergunto assim, mas você tá feliz com a sua vida? Cara, normalmente, não, minha vida é uma merda, eu odeio o que eu faço. Eu até achei mó legal. O que é mais comum é a pessoa pegar no mapa e falar assim, nossa, esse cara aqui é mó legal, eu sinto que eu podia ser esse cara.
Sério?
Daí eu falo assim, caralho, então por que você não é esse cara? Daí o cara, ah, é porque puta, dá trabalho, eu prefiro ficar cômodo. É, mas a maioria dos mapas é aquele mapa que a pessoa olha, ela se identifica com a essência falando.
Uhum.
E ele fala, porra, eu podia ser esse camarada
aqui. Esse cara é legal.
É, ele sente as virtudes, ele fala assim, porra, eu podia estar fazendo isso aqui.
Sim.
E normalmente quando o cara olha o mapa e fala, cara, esse mapa não tem nada a ver comigo, você já vira e fala assim, meu, a vida do cara tá ruim.
Acontece do cara fazer o mapa e ele fala assim, ah, é muito interessante, algumas coisas batem, mas tem outras que não tem nada a ver. E depois o tempo passa e a vida mostra.
Passa, daqui 5 anos ele vai olhar de novo e falar, puta que pariu, devia ter prestado mais atenção, era aquilo mesmo.
E também
tem gente que já estudou o mapa há 10 anos, ele olhou depois 2 anos, depois 10 anos e tal, e ele vai percebendo e fala, porra, não tinha nada a ver naquela época, mas era isso que estava ruim. Hoje eu faço tal coisa. Por exemplo, eu tive uma aluna que era militar,
uhum,
mas ela tinha muita coisa em Capricórnio e Câncer.
Que seria?
Que seria um quer cuidar e o outro quer ser militar. E ela odiava perseguir gente e tal, mas ela adorava a farda e...
Uhum.
Ela queria ser médica.
Era conflitante, né?
Conflitante, ela não conseguia ver e fazer tal. E aí, na hora que ela entendeu o que era aquilo, ela entendeu que ela ia fazer fisioterapia. E aí ela descobriu que existe um hospital de PM.
Uhum.
E aí ela conseguiu prestar
juntar
os concursos e aí tudo deu certo.
Sim.
E em um ano ela estava trabalhando super bem na área e sendo promovida e tal, para cuidar de fazer terapia dos PMs que sofriam.
Sim.
Então, quando a pessoa começa a ver o mapa inteiro, ela vai completando o mapa.
Sim, sim, sim.
Então, ela vai se descobrindo coisas ali que às vezes falta. Você fala, eu tô bem, mas quando você coloca uma outra coisa, vai ficando melhor.
Melhor. Eu conheço uma pessoa...
Às vezes você nem sabe o que é essa coisa ainda, né?
Não. É, às vezes não apareceu ainda isso.
Não pintou na sua vida aquela situação que você vai falar, puta, isso é legal, né? E o mapa pode... Isso... prever uma potencialidade sua. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que começou a vida trabalhando com pedagogia. Fez faculdade de pedagogia e adorava aquilo. Mas ela sempre falava, putz, meu, eu adoro a área de medicina, eu queria ser médica e não sei o que lá. E, meu, todo mundo falava pra ela, pra que você vai ser médica? Você já começou com pedagogia, você adora o que você faz, você sabe fazer, todo mundo percebe que você gosta daquilo, mas a pessoa sentia aquele vácuo tal. Passou o tempo, ela precisou parar de estudar pedagogia, exercer pedagogia, e de repente ela começou a ensinar as pessoas dentro da área médica. E aí ela juntou uma coisa com a outra. Provavelmente são essas nuances do mapa astrológico que só dizer o seu sol já não ia resolver, ia ser muito raso, né?
E outra, hoje em dia a gente tem uma infinidade de profissão. Então você virar e falar, eu tenho esse mapa, que profissão que é boa pra mim não tem sentido.
Sim.
Porque você pode ter até dentro, vou te pegar de exemplo, essa de medicina. Se uma medicina é um exemplo, a energia de Áries dentro da medicina, vai ser o cara que quer correr da UTI, pronto-socorro, adrenalina,
sim,
ele é um
sim.
médico de guerra, uma coisa
sim.
rápida. Já Touro é uma energia lenta, ele vai cuidar de velhinho, ver fratura, atender em casa,
sim.
paciente, fazer acompanhamento.
Uhum.
Uma energia de gêmeos, ele vai querer ver tudo. Ele é o clínico geral, ele é
sim.
o pronto-socorro.
Sim.
Ele é o cara que indica para os especialistas.
Sim.
Uma energia de câncer, de cuidar, pode trabalhar inclusive com pediatria, criança,
sim.
gravidez, mãe.
Sim. Sim.
Leão, que é imagem, o cara pode ser um cirurgião. Ele pode ser cuidar de queimado, fazer reconstrução, fazer cirurgia plástica.
Uhum.
Virginiano, que é metódico, ele vai ser um médico cirurgião de cérebro.
Uhum.
Ele vai ser laboratório, ele vai fazer análise, ele vai cuidar dessa coisa.
Uhum.
Libriano vai ser pedagogia, ele vai entender o paciente. Psicologia. Escorpião vai mais fundo, vai psiquiatria.
Uhum.
Sagitário, ele vai ser o professor, ele vai ser o cara que vai pegar a medicina e passar para os próximos.
Sim, sim.
Capricórnio, ele vai identificar a doença. Ele vai trabalhar ali com identificar as coisas lá no fronte de batalha.
Uhum.
Um aquariano, ele vai inventar coisas. Ele vai pegar a medicina e transcender, fazer aqueles terapias... originais ou diferentes, ou trabalhar com coisa fora do padrão.
Sim.
E o pisciano vai entender a espiritualidade do cara, vai ser um xamã.
Uhum.
Então você vai ver que tem medicina de todos os signos aí.
Não é só.
Do mesmo jeito como você tem direito de todos os signos, engenheiro de todos os signos.
Sim.
Então o teu mapa não vai dizer qual profissão que você tem que fazer, mas como você, dentro do,
da
você,
sua
dentro
profissão.
Do seu dom, você vai manifestar isso da melhor forma.
Sim, sensacional. Isso só mostra de novo e reforça o que a gente veio falando o cast todo. A astrologia é muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. E entender essa complexidade é o que vai fazer você perceber que a maioria dos argumentos que derrubam a astrologia, na verdade, são feitas por pessoas que querem derrubar a astrologia. Elas não foram lá pesquisar a sério, entender e falaram, não, realmente isso não faz sentido. Elas simplesmente usaram o preconceito do planeta que não é lua, do como pode...
As radiações do espaço.
Magnetismo não chega
gravidade,
aqui. A gravidade de uma colher exerce a mesma influência do que a gravidade de Plutão. Essas teorias que estão usando uma unidade de medida para analisar uma coisa que não funciona com aquela unidade de medida, né?
Sabe uma coisa que me assustou agora?
É.
Eu sou libriano e eu quase prestei psicologia na faculdade.
Ai, caralho, Glomer, tô falando, velho.
Faz um mapa do Glomer.
Lives are controlled by a set of traffic signals in the sky. Why try to change anything?
Deu Debbie, o que é essa coisa da era de aquário, essa coisa meio New Age aí? O que tem a ver com astrologia?
Então vamos lá, existe uma coisa chamada precessão, que é o quê? O Sol, ele gira ao redor do centro da galáxia.
Sim.
Então a cada 26 mil anos ele dá uma volta.
Uhum.
Então isso significa que o Sol também passa suas 12 fases.
Uhum.
Então a cada mais ou menos 2 mil anos ele dá uma volta e passa um signo.
Uhum.
Então ele vai fazendo... o caminho, então ele começou, né, quando as esfinges foram construídas, leão, depois tem a parte de agricultura, de câncer, depois gêmeos da escrita,
uhum.
Depois foi o touro, que era o bezerro de ouro, os minotauros. Então na cultura a gente vai vendo esses símbolos, depois Mitra, depois os guerreiros,
uhum.
Depois passou justamente Jesus, que é o marco do nosso calendário gregoriano, é o peixes, é o Messias.
Sim, por isso que aparece
por
muito
volta dos anos
o símbolo
2000,
dele é o peixinho, né?
Um peixinho. E o próximo seria aquário, a tal época de aquário, que começaria por volta de 2000. Então o negócio não é tipo, deu meia-noite se é touro, meia-noite um. Então a coisa, ela é fluida.
Uhum.
Então leva um período de mais ou menos 100 anos até se adaptar a esse tal do período de aquário.
A essa energia de aquário.
Energia de aquário, que seria o quê? A internet. E o cara fez uma descoberta, meu, no minuto seguinte que o cara postar, você já tem uma comunidade de cientista que vai olhar aquilo e pegar a ideia desse cara e passar pra frente e tal. Então essa fagulha da própria conexão da internet nos transforma em neurônios do
uhum.
planeta.
Sim, sim.
Então nós deixamos de ser um ser humano para nos tornarmos parte de uma egrégora.
Sim.
Então parte de alguma coisa maior. Então isso é a transcendência de aquário.
Sim.
Então simbolicamente falando, né? E aí os hippies, os toscos, os esquizotéricos, eles gostam de usar... Houve uma conjunção lá pela década de 60 que teve 7 planetas em aquário.
Sim.
7 ou 6 planetas em aquário. E aí eles marcam esse dia que, nossa, tem aquário, a era de aquário. E aí teve um musical que fez um puta de um sucesso.
Uhum.
E aí fudeu.
Deturpou tudo.
Deturpou, mas nós só vamos lembrar. A era de aquário, ela começa mesmo quando começa a Revolução Industrial.
Sim.
Quando parou de ser aquela coisa messiana e tal, e você começou a ter máquinas fazendo coisas em produtos e você conseguiu levar o comércio para as massas.
Você conseguiu distribuir esse conhecimento, essa experiência.
Já parte para ser aquário. Mas você ainda vai ter mais ou menos 50, 60, até 100 anos de transição.
Uhum.
E nós vamos estar falando de era de aquário, vai até o ano 4000.
Então tem tempo
muito
ainda.
Muito tempo. É a era tecnológica. Provavelmente vai ser a era do Star Trek.
Uhum.
Nave espacial. É essa parte de originalidade de criação aquariana.
Sim.
Quando então você... nós estamos vivendo essa aurora da parte de criação.
Sim.
Quando você falou das eras, falou de touro, áries, peixes, aquário. Tá indo de trás para frente?
Sim, porque o ciclo que nós fazemos ao redor do centro da galáxia vai ao contrário.
Então,
é tipo a privada do hemisfério norte e no hemisfério sul. Cada uma gira de um lado contrário, Glomer.
Então, por exemplo, se
sabe
daqui...
Isso é mito, né?
Não sei, eu nunca
isso
fui
é
lá.
Falso.
Isso
nos
Simpsons só.
É só nos Simpsons, cara. É por conta disso que as pessoas não acreditam em astrologia. Porque por causa dessas associações malucas. E aí o cara fala, porra, que bosta, né?
Então, mas por exemplo, se a gente sabe, vai, que daqui 2000 anos, no ano 4000, vai entrar a área de... A era de...
Capricórnio.
Caraca, vai ser a época da...
Vai, dá pra você ter uma ideia de mais ou menos como que a gente... O que vai acontecer, como que a gente vai estar?
A gente deve estar bem mal.
Que tipo de energia vai reger essa
sobrevivência? Então...
É o Mad Max.
Assim, como nós não...
É, finalmente.
Mad Max, previsão do futuro... Então eu nem me preocupo com isso.
Sim, até porque é muito tempo. Até lá a gente não vai estar mais 4 aí.
4 mil anos, né? Não é nem Star Trek mais. Sim. Já é pós.
Vai saber, em alguma,
né,
encarnação você pode estar aqui.
Não, finalmente vai ser Mad Max, ainda bem. Que eu adoro.
Cavalgar iguanas gigantes.
Eu não vou, né? Talvez meus trinetos, né? Tataranetos.
Assim, então a gente tá fazendo esse ciclo e ele nunca vai acabar. Então uma hora ele vai...
Não acaba zerar, nada começar... no universo, tá parado.
Não digo acabar, mas digo... Uma hora a gente vai passar por um período parecido com o que a gente tá passando hoje.
Exato. Mas não aí a gente, né? Tá falando de ciclos de... Sim. 20 mil anos, 26 mil anos.
E se a gente...
É impossível de você sequer especular. Os caras chutam e erram 10 anos.
Uhum.
Você tem previsões aí de 20 anos atrás, você tinha celulares de 1 quilo com... É, não precisa voltar muito, 60 anos, né?
Assim, okay, então,
década de 60, 70, você não tinha calculadora de 4 operações.
Sim, sim.
Então
a tecnologia
pensar...
dá saltos tão absurdos que é literalmente...
É impossível,
impossível de você prever.
Então você pode pensar, por exemplo, que na última era glacial coincidiu com algum período que tinha a ver com essa característica de sobrevivência, por exemplo.
Sim, é só fazer a conta para trás, que vai doideira. Tirando 2, 2, 2, 2, você vai chegar nisso.
Doideira.
Foi 14 mil anos atrás.
Doideira,
né?
Doideira. Legal. Esse é um exercício legal para a galera fazer e bater e ver se rola. O que a gente poderia fazer, a gente fez. A gente abriu as portas da percepção aí. Convidamos vocês a questionarem através da experiência... O que é astrologia? Ao invés de questionarem a astrologia através do preconceito, questione a astrologia através da experiência. Então, e fica para vocês aí a frase clássica, antiquíssima, do Oráculo de Delfos, que dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, que conhecerás as maravilhas do universo. A beleza tá dentro de você e não lá fora. Para de correr para fora, que você tem que correr para dentro. É isso aí?
Isso aí.
Fechou.
Isso aí, toca aí, Jofa Carriers agora.
Danado.